chegaram duas propostas de substituição integral, uma do PSD e agora chegou uma do Chega.
Sou deputada.
Talvez, bom dia. Talvez contribua para já. Sr. Presidente, eu queria pedir...
Opa, eu queria conseguir ouvir a sua deputada Paula Santos, se não se importam. Faz favor, sua deputada.
Queria fazer um pedido. Seria possível antecipar o ponto 5 na reunião de hoje?
Tinha decidido que ia acabar com isso. Não sei se estão aqui várias pessoas que testemunharam, porque têm sido usadas de uma forma muitíssimo abusiva e têm distorcido e desvirtuado a ordem de trabalhos com os pedidos de antecipação. E eu, pronto, eu disse que na próxima sessão isso vai terminar, porque de facto uma coisa é nós entendermos que há de facto uma urgência e um fundamento para o pedido, outra é as pessoas pedirem só porque sim. E isso não. Eu no ponto, o ponto 5 é... são processos de especialidade. Os processos de especialidade estão todos, eu até já os pus para cima, para os que vieram da anterior, mas assim que se... Diga, Sr. Deputado Nuno Gonçalves.
Bom dia, Sr. Presidente, bom dia a todos. Nós só temos uma oposição a este ponto, é porque o deputado que está com este assunto não está, e está numa audiência. Portanto, temos, não podemos aceitar a antecipação do ponto 5 para já. Logo que chegue.
Assim que chegar o Sr. Deputado, assim que chegar o Sr. Deputado, passamos ao ponto 5. Vamos então ao projeto de lei 47 do Chega, que proíbe a ocultação do rosto em espaço público, salvo determinadas exceções. Como? Não pediram, não. Eu troquei a ordem de trabalhos para acabar as especialidades. Depois, a seguir, vem o relatório. Depois, a proposta de lei, a linha A, projeto de lei 47. Este projeto tem propostas de substituição. Vamos. A primeira proposta de substituição é do PSD. Eu pedi ao PSD se quer fazer alguma apresentação das propostas para depois passar ao Chega, que também apresentou uma.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados. Face à evolução que os projetos tiveram durante estas últimas semanas, e nomeadamente à evolução que o projeto de lei número 47 teve, o PSD entende que todas as suas questões que estavam previstas no projeto estão subsumidas agora no projeto do Chega, pelo que o PSD aceita, vai retirar o seu projeto nesta matéria e, portanto, já não pretende discutir o documento que tinha apresentado oportunamente da sua autoria.
Muito bem. A senhora deputada Madalena Cordeiro perdeu a palavra, não? Faz favor, agora é a vez do Chega, que também apresenta uma proposta de alteração, de substituição, aliás.
Substituição. Sim, senhora Presidente, muito obrigada. Cumprimento os senhores deputados. Antes de mais, reforçar aquilo que também foi dito no primeiro debate deste projeto. De facto, o rosto descoberto é um direito, mas é também um dever, e este debate trata-se essencialmente em três vertentes: na nossa ideia de sociedade, depois sobre a dignidade da mulher e também sobre segurança. Quando falamos da ideia de sociedade, tem a ver o facto de que nós temos que parar de fingir, aliás, como já tive a oportunidade de dizer, que todas as culturas são iguais, mesmo quando algumas negam princípios fundamentais da nossa civilização, e nós não podemos permitir que, em nome de um falso multiculturalismo, se aceite o regresso a símbolos que significam silêncio e opressão. E é nesse sentido que nós também falamos da dignidade da mulher quando tocamos neste projeto. E efetivamente gostava até de recordar três mulheres que deram a cara por projetos como este, nomeadamente Ayan Iris Ali, Fadela Amara e Mina Hahadi. Estas três mulheres são mulheres com origens muçulmanas, mulheres que deixaram de o ser e que hoje contam nos seus países, nas suas atividades políticas, nas suas áreas de atuação, aquilo por que passaram e a opressão que sentiram. E curiosamente, estas três mulheres, no momento em que começaram a falar de matérias como esta, passaram precisamente a ser perseguidas sobre o Islão. Estas mulheres nem todas são de direitas. Há uma comunista, outra liberal, e é neste sentido que também apelo a todas as bancadas que reconsiderem o seu sentido de voto neste projeto, que é de facto fundamental quando se trata de falar sobre a dignidade da mulher. E depois, naturalmente, também não podemos fingir que não se trata de segurança. Nós não podemos ignorar que o Estado português tem também o dever de garantir que o espaço público é um espaço seguro, igual e transparente. Nesse sentido, o Chega apresentou hoje uma proposta de alteração em que salvaguarda melhor todo aquele que é o regime sancionatório, mas de resto todo aquele que são os motivos para apresentarmos inicialmente esta proposta foram já explanados no primeiro debate que tivemos. E hoje reforço aqui e apelo de facto a que todas as bancadas que acham que isto é algo contra uma minoria, um atentado contra uma religião, reconsiderem mesmo e que percebam que de facto estas três mulheres que dei o exemplo, apesar de não estarem em Portugal, aliás, de facto este não é um tema que se restringe a Portugal, é um tema que afeta as mulheres em todo o mundo e é neste sentido que apelo a todos os partidos que acompanham este projeto. Muito obrigada.
Muito obrigada. Não tendo mais nenhum pedido de intervenção, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para registar, uma vez que vamos proceder à votação daqui a instantes, que mantemos tudo o que dissemos no plenário e a apreciação que mantemos do projeto é precisamente a mesma. Não são ignoráveis, nem o contexto pode ser ignorado, no propósito islamófobo que estava patente na exposição de motivos, no contexto radicalizado em que vivemos e nos riscos que isto cria para as comunidades que são visadas diretamente. E já agora, se dúvidas existisse, convidava todos, não que seja um exercício simpático ou agradável, mas que tivessem tempo para ir ouvir a audição que a Comunidade Islâmica de Lisboa, a que foi sujeita, que a expressão é mesmo esta, nesta mesma comissão, sendo inquirida sobre práticas religiosas de uma forma inquisitorial, como nunca imaginei poder ter lugar na Assembleia da República, que nos envergonha enquanto instituição face às perguntas que foram dirigidas. E que é bem ilustrativo, que podemos fazer de conta que o problema não está lá, podemos ser sonsos, podemos assobiar para o lado, mas verdadeiramente esta é uma lei que cria, incentiva e fomenta um clima dirigido a quem pratica a fé islâmica em particular. E, acima de tudo, acrescentava, vem alegadamente resolver um problema que está demonstrado que não existir em Portugal, nem pela expressão da utilização de situações de cobertura integral do rosto, nem mesmo pela realidade das próprias comunidades islâmicas que entre nós vivem. E se o digo é porque isto constava do projeto inicial, que por muito que agora desapareça da exposição de motivos e que ela não esteja patente, o contexto não se apaga com benzina, ele continua a existir e continua a estar lá. Para além de que é um problema que tem solução na ordem jurídica nacional. Os crimes de coação existem, os deveres de identificação perante as autoridades existem e, portanto, manifestamente não há nenhuma realidade que careça desta intervenção e desta aprovação deste diploma para o resolver. Finalmente, a nota de que com isto se cria finalmente um espaço seguro, eu recordo, todos os indicadores internacionais continuam a ter Portugal entre os países mais seguros do mundo e, aliás, até as taxas de criminalidade em Portugal baixaram para mínimos históricos no comparativo e na evolução dos sucessivos razis. E, portanto, mais uma vez, não fabriquemos problemas para radicalizar e que depois, no fim do dia, causam efetivos problemas à vida concreta das pessoas que são estigmatizadas, independentemente de professarem práticas culturais ou religiosas, o que seja,
por associação, isso é que é intolerável numa sociedade aberta, democrática, e devia ser intolerável na República Portuguesa e na, sua, e na forma como, de forma muito equilibrada, assegurou respeito, inclusão e tolerância na República Democrática que construímos a partir de 74, evitando as radicalizações antirreligiosas do passado e criando um contexto, de facto, de inclusão e, obviamente, de respeito e, de através da democracia, educação de todos para a igualdade, para a participação e para os direitos fundamentais. E, por isso, votaremos contra todas as propostas de alteração apresentadas e manteremos esse voto na votação final global.
Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A minha primeira intervenção foi apenas para retirar o projeto do PSD. Cabe-me agora apreciar este diploma e a situação com que estamos aqui a discutir. Naturalmente, e não passaria pela cabeça de ninguém do PSD fazer qualquer tipo de diploma ou votar favoravelmente qualquer tipo de diploma que pusesse em causa a liberdade religiosa ou que pudesse pôr em causa qualquer religião concretamente. E foi por isso e nesse sentido que apresentámos o projeto de substituição oportunamente. Mantivemos esta discussão e mantivemos esta necessidade de chegarmos a este ponto, discutir este diploma, porque entendemos que, por matéria de segurança, e era isso que estava intitulado o diploma do PSD, há situações que importa acautelar relativamente àquilo que é a segurança dos cidadãos. Pode o país ser seguro, mas principalmente em espaços urbanos e principalmente quando cada um de nós defende o aumento das medidas de controle e vigilância, quando cada um de nós acrescenta mais câmaras de videovigilância para garantir a segurança dos cidadãos, naturalmente que é preciso criar as condições para que elas venham a ser efetivas. Foi isso que nós fizemos no nosso projeto. Foi assim que, vendo o acompanhamento que esta proposta sofreu ao longo do tempo e que não tem neste momento qualquer tipo de exposição de motivos, não tem qualquer tipo de caminho para apontar a qualquer religião em concreto, uma situação é aquela que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves referiu e o que eu posso concordar, a outra é aquilo que nós vemos no dia-a-dia do exercício dos nossos direitos, das nossas liberdades e também, neste caso, também das nossas garantias em termos globais. E por isso, tirámos o nosso projeto porque este projeto foi ao encontro das razões de segurança, foi ao encontro das razões de ordem pública, foi ao encontro de retirar qualquer tipo de dimensão religiosa na apreciação deste processo. Este processo deixou de ser, ao contrário do que alguns diziam no princípio, a lei das burcas, para passar a ser um diploma sobre segurança. E é nesse sentido que nós nos apresentámos, foi nesse sentido que nós assumimos uma alteração de posição retirando o nosso projeto, porque se olharem para os dois projetos, nomeadamente os respectivos normativos, verão que ali está também a consagração da matéria com que nos preocupa e que não distam um do outro neste preciso momento. E é neste sentido que nós estamos neste momento a apreciar o diploma. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Pinto da Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também neste momento em que tratamos da especialidade, dizer que desde o início que apoiámos esta iniciativa e achamos que ela é muito relevante. E é muito relevante num contexto que, por um lado, respeite naturalmente a identidade e a livre expressão de cada pessoa, mas que respeite também aquilo que é a segurança, aquilo que é a necessidade de nós não permitirmos em território nacional que a ocultação do rosto permita dois tipos de coisas. Por um lado, a prática criminosa, por outro lado, a opressão das mulheres. Desde o início que dissemos isso, para nós é essencial e, portanto, para nós este acolhimento de diversidade tem como limite, e dissemo-lo em plenário, tem como limite aquilo que são, e estranhamos que para outras pessoas que tantas vezes falam daquilo que é a dignidade humana, daquilo que é o respeito pelas mulheres, daquilo que é o respeito pela identidade, que depois ponham isso tudo na gaveta quando chegamos a esta questão, e que as mulheres, a sua liberdade, a sua autoafirmação já caia quando são obrigadas por um homem a andar com a cara tapada ou andarem todas tapadas. Estranhamos muito esta dualidade de critérios, nós não a temos e, portanto, achamos que este projeto é essencial num momento em que, e também muita gente o nega, há uma transformação em Portugal em que este fator era absolutamente residual, deixou de o ser e, portanto, justifica claramente que haja uma lei que defenda as mulheres desta opressão de que são alvo pelos homens.
Sra. Deputada Madalena Cordeiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, permita-me responder ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que efetivamente diz que na audição em que recebemos a comunidade islâmica de Lisboa houve um tom quase inquisitório nessa audição, e permita-me dizer que, de facto, não foi nada disso que aconteceu e tenho pena que não tenha as questões, porque precisamente as questões que foram colocadas foram para esclarecer certo tipo de contra-argumentos que foram vistos quer na praça pública, quer nesta casa, que honestamente não fazem sentido, e basta ouvir as respostas que a comunidade islâmica de Lisboa nos deu. Nomeadamente o facto de dizer que querer acabar com a ocultação do rosto, querer acabar com as burcas, com os niqabs, é um atentado à liberdade religiosa, e qualquer pessoa que, por favor, façam esse exercício de passar para trás à audição, consegue perceber que efetivamente a comunidade islâmica de Lisboa confirmou que não há nada religiosamente que diga que as mulheres não podem andar de rosto descoberto. E por isso o facto de uma mulher ter de usar burca, o facto de uma mulher ter de usar niqab, nunca é sequer uma questão religiosa que respeitamos. É uma questão de opressão dos homens, porque efetivamente, reforço, não há nada que diga que para viverem a modéstia ou o que quer que seja tenham de andar de rosto descoberto, e por isso sim trata-se de uma opressão da mulher. De resto, Sra. Presidente, gostava apenas de fazer uma nova alteração e pedir para que no artigo 1º alterássemos a palavra institui para estabelece. Muito obrigada.
Sr. Deputado Palmo Lacho.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Eu acho que ninguém deve ser coagido de qualquer forma a utilizar qualquer tipo de peça de roupa que não o queira fazer. Não acho que, enfim, não acho que este tipo de práticas, burcas, o que for, não acho que sejam desejáveis, é a minha opinião pessoal. Não acho que sejam. Se o Sr. Deputado quiser aguardar que eu faça a minha intervenção, pode esperar que eu termine, antes de começar já a interromper. Agora, também sei que é um erro aquilo que estes projetos tentam fazer, que é generalizar para todas as pessoas que professam a fé islâmica este tipo de práticas, que não é. Que tenta fazer parecer que há um problema no nosso país com este tipo de práticas, que não existe. Que é manifestamente uma importação de debates que se fazem noutros países, a tentativa de criar um pânico moral com esta pretensa invasão islâmica que a extrema-direita tantas vezes fala, e também não deixa de ser chocante ver o PSD fingir que não há este contexto para esta lei, que não existe este contexto, que não existe esta tentativa de criar esta narrativa pela extrema-direita, e que o PSD está a ir atrás. E ver o PSD justificar que a ocultação do rosto é um problema de segurança, porque, enfim, hoje em dia se quer apostar muito na videovigilância e, portanto, é preciso ver a cara de toda a gente, então ainda é mais assustador que seja esta a lógica que está subjacente. Mas depois também é preciso dizer que este projeto de lei também tem aqui coisas um bocadinho que espantam um pouco. Porque, por exemplo, quando nós olhamos para aquilo que são as exceções que vêm aqui propostas, exceções para razões de saúde ou motivos profissionais, artísticos e de entretenimento ou publicidade. Portanto, é um bocadinho estranho estas exceções que estão aqui previstas, porque se for para publicidade, de repente as burcas já são aceitáveis. Enfim, parece-me que, mais uma vez, é uma forma de legislar errada, é uma forma de legislar de forma atabalhoada, que não vai conseguir de todo os objetivos que diz que consegue. Não é assim que os senhores deputados e as senhoras deputadas da direita e da extrema-direita vão conseguir ajudar qualquer mulher. Aliás, nós bem vemos que quando se trata de aprovar programas para podermos acolher no nosso país as mulheres afegãs perseguidas pelo regime talibã, aí já não acompanham, aí já não têm interesse em ajudar essas mulheres que são proibidas de ir à universidade. Quando quando se trata de criticar a União Europeia porque reúne com o regime talibã para estabelecer mecanismos de deportação de pessoas que estão na Europa de volta para o Afeganistão, aí já não vemos a direita preocupada com este tipo de práticas e com a obrigatoriedade e com os homens que querem obrigar as mulheres a usar burcas, aí já não vemos nada disto. Aí vemos apenas e fica nu a hipocrisia de quem quer aprovar esta lei, de quem quer fazer este debate de forma enviesada e de quem quer criar fantasmas para nos entreter enquanto os verdadeiros problemas não são resolvidos. Obrigado.
Sou a deputada Paula Santos.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu creio que não vale a pena estarmos a enganar uns aos outros, porque todos sabemos o que é que está aqui em cima da mesa e o que é que se pretende, de facto, atingir. Isto não tem nada a ver com direitos, não tem nada a ver com direitos das mulheres, nem tem nada a ver com questões de segurança. Podem dizer o que quiserem relativamente a isto. Esta proposta que está aí em cima da mesa e que o PSD, o Chega, o CDS estão todos a ir no mesmo dia, a alinhar no mesmo diapasão, aquilo que tem como objetivo é tão somente continuar a alimentar o discurso de ódio, de violência com quem é diferente, a alimentar o discurso racista e xenófobo. É isto que está claramente aqui em cima da mesa, porque nada disto vai contribuir para libertar estas mulheres, porque aquilo que vai levar é que ainda se isolem mais, aquilo que vai levar é que nem sequer vão passar a sair de casa, exatamente porque são penalizadas. As primeiras prejudicadas vão ser exatamente estas mulheres que pretendem atingir e toda a comunidade. Exatamente, é isso exatamente que vai acontecer, ou seja, contribuir para a estigmatização, contribuir para a exclusão, contribuir para a ostracização. Ou seja, se há partido que tem sempre colocado em cima da mesa, aliás, e não foi só em liberdade, foi também quando estávamos na luta contra a ditadura e o PCP sempre colocou e sempre defendeu em cima, e sempre colocou em cima da mesa os direitos das mulheres. Se tivéssemos, mas esta proposta não trata direitos das mulheres, muito pelo contrário, aquilo que alimenta é um discurso contra os imigrantes, um discurso contra quem é diferente e, portanto, naturalmente, iremos votar contra.
Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu, antes de mais, gostaria de dizer que esta discussão deve ser colocada no sítio próprio. E parece-me revelar alguma cobardia moral da parte daqueles que dizem que o que está em causa aqui é uma questão de segurança. Não é. Para mim não é. O que está em causa é, manifestamente, a dignidade das mulheres. E, portanto, eu posto perante essas posições que estão aqui muito preocupadas com a segurança, devo-vos dizer, isso é cobardia moral. Aquilo que estamos aqui a dizer é que há práticas que põem em causa a dignidade do ser humano e que nós, em Portugal, não devemos permitir que as mulheres sejam tratadas como objetos, que a sua dignidade seja posta em causa, e a esquerda tem que se entender. Às vezes diz que isto, que não há casos, não há caso nenhum em Portugal, por muito que todos nós que andamos na rua em Lisboa já os tenhamos visto, mas a esquerda diz que não há casos. A seguir, diz que isto faz com que as mulheres tenham que ficar em casa. Então, há casos ou não há casos? Bom, vamos então aos argumentos que são utilizados normalmente para pôr em causa legislação desta natureza, que eu volto a dizer tem a ver fundamentalmente com a dignidade das mulheres. Em primeiro lugar, dizem que a burca é uma peça de vestuário. Não é. É uma mensagem. É uma mensagem de subjugação das mulheres. Eu agora estou a falar, senhora deputada, se me permite.
Deputada, não interrompa, por favor.
Se me permitir, eu posso falar.
Quem está?
Em segundo lugar, dizem que é de facto uma mensagem de opressão e de subjugação das mulheres, mas que há um subentendido de consentimento. Trata-se, portanto, de uma visão que diz que há aqui uma servidão voluntária. É uma tremenda infâmia. A mesma justificação foi usada historicamente para permitir, justificar, fechar os olhos à escravatura. É inaceitável. É absolutamente inaceitável. A imagem do escravo feliz está ultrapassada nas nossas discussões há muitos anos. Já agora, a mesma esquerda que se preocupa bem com a violência doméstica, a mesma esquerda que diz bem que o preceito que apontava para entre marido e mulher não metas a colher, que era inenarrável, A mesma esquerda utiliza essa justificação para dizer entre marido que obriga a usar burca e mulher, não metas a colher. É inaceitável. Portanto, é imoral usar o princípio do consentimento para justificar estas práticas. Depois, vem o argumento da religião, da liberdade religiosa. Eu desafio quem o quiser fazer, a dizer onde é que o Corão impõe que as mulheres andem de cara tapada. Desafio. Onde é que está a questão de liberdade religiosa? Em nenhum ponto desta discussão. Em nenhum ponto desta discussão. Depois, há aqueles que dizem que é uma questão de islamofobia. Ora bem, vamos ser muito claros. Nós temos centenas de anos de evolução na nossa sociedade. Nós não podemos admitir que essa evolução que fizemos à custa de martírios, à custa de sofrimento, à custa de mortes, à custa de violência, que nos permitiu chegar hoje a uma sociedade que não é perfeita, mas que é uma sociedade que evoluiu relativamente a questões imorais, que se ponha no mesmo patamar que sociedades que admitem que as mulheres, e é disso que estamos a tratar, sejam subjugadas. Portanto, não há aqui nenhum ponto de islamofobia, o que há é a negação, a oposição clara, a práticas inaceitáveis de subjugação da mulher. E isso não põe em causa, de forma nenhuma, nem o ecumenismo, nem, já agora, a laicidade da sociedade, que é aquilo que está na nossa Constituição. Outro argumento, o número de casos. Já ouvi o Livre falar várias vezes disto. Ora bem, eu não sei se o Sr. Deputado Paulo Moacho sabe quantos casos de associação criminosa estão no RASI 2025. 5. É por isso que nós vamos deixar de ter a proibição da associação criminosa em Portugal? É porque foram 5? Qual é o limite? Qual é o limite da miséria, da vergonha? Se houver um caso é suficiente? Se houver 2 casos é suficiente? Se houver 5 na associação criminosa já é suficiente? Eu entendo que isto é uma falta de sentido, de proporção, de ética e de moral absolutamente impossível de aceitar. E por último, temos o argumento da igualdade. E este é absolutamente extraordinário. Porque eu quero desafiar, se aquilo que está aqui em causa é alguma coisa que tenha a ver com a igualdade, eu quero desafiar a senhora deputada Isabel Moreira a usar uma burca, o senhor deputado Paulo Moacha a usar uma burca, a senhora deputada do Partido Comunista a usar burca. Se é uma questão de igualdade, porque eu não percebo, vamos lá ver, porque é que só mulheres é que usam burca? Se estamos a falar de igualdade, porque é que só mulheres é que usam burca? Portanto, vamos ser sérios na discussão, não sejamos cobardes e admitamos que o que está em causa é uma questão de dignidade das mulheres, é uma questão que tem que ser assegurada e que faz sentido que seja assegurada nos termos em que são propostos, com algumas correções, eventualmente com algumas coisas em que não concordo, mas o que está em causa aqui, independentemente de juízos de valor, de prejuízos, de contextos, de presunções, o que está em causa é a dignidade das mulheres. E eu, pela dignidade das mulheres, voto. Muito obrigado.
Vamos agora encerrar, Sra. Deputada Madalena Cordeiro, se não se importa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais dizer que é lamentável que todas as bancadas que vão votar contra e que dizem que vão votar contra comecem com esta falsa ideia de que é porque estão a assumir aqueles que foram as verdadeiras intenções do Chega. Portanto, já são adivinhos de intenções das outras bancadas, têm imensa graça. Mas a verdade é que o que é votado é o articulado e, portanto, o que os senhores vão votar contra é artigos que dizem, nomeadamente, que é proibido coagir qualquer pessoa a ocultar o rosto por motivos de género, religião, idade ou origem. É isto que os senhores vão votar contra. Mas honestamente não é de espantar, e isto respondendo também ao Sr. Deputado Paulo Moacho, que na verdade vai na linha daquela que foi a intervenção do Livre em plenário, porque eu recordo aquelas que foram as palavras do deputado Rui Tavares, e peço imensa desculpa pelas expressões que vou usar, mas foram exatamente estas que foram usadas, que é: não gosto de burcas, não gosto dos gajos que gostam de burcas, mas depois como é que votou contra um projeto que efetivamente quer proibir as burcas e quer proibir os gajos que gostam de burcas a forçar essas mulheres a usarem burcas. Por fim, dizer que efetivamente quando acusou o Chega de não querer defender as mulheres, eu gostava de facto responder ao Sr. Deputado Paulo Moacho, que depois utiliza argumentos com propostas que efetivamente é só um bar aberto para que todos venham, e quando há propostas concretas na defesa das mulheres, o Sr. Deputado não é capaz de estar ao nosso lado. Muitas vezes são precisamente as bancadas que acusam o Chega de não estar ao lado das mulheres, que estão ao lado de Estados que efetivamente subjugam as mulheres, que oprimem as mulheres e que tratam as mulheres como se fossem objetos desprezíveis de maltratar e por aí fora. E por isso, neste sentido, acho que já todas as bancadas tiveram a oportunidade de apresentar os seus argumentos. A defesa do Chega pelas mulheres é clara e por isso não tenho mais nada a acrescentar.
Muito obrigada. Obrigada. Vamos então passar à votação. Neste caso, uma vez que o PSD retirou, vota só a proposta de substituição integral do Chega. Não sei se alguém quer autonomizar algum artigo em particular para ser votado em separado, senão votaremos, né, na forma integral esta proposta de substituição. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada esta proposta do Chega. Vamos passar agora à proposta de lei 75 do Governo, que assegura a execução dos regulamentos da UE relativos à entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros de território nacional. O que é que isto... Propostas... Há propostas de alteração do PSD e do LIVRE. Vamos passar a... Já discutimos este ponto, portanto vamos passar à votação, certo? Foi retirada a proposta de alteração do Chega e, portanto, só temos proposta de alteração do PSD e do LIVRE. A proposta de alteração tem uma fusão das duas propostas de lei, da 75 e da 76. Portanto, talvez o PSD possa explicar a forma como pretende, porque em princípio será para votar em conjunto a proposta de lei 75 e 76, uma vez que a alteração já faz a sua fusão. Passava, não houve apresentação nem discussão anterior? Não?
Que o LIVRE faz as propostas separadamente a cada uma.
Portanto, eu daria a palavra a quem pretenda fazer alguma apresentação. Se não quiserem, passo já à votação. Sr. Deputado António Rodrigues.
Não sei se isto está a funcionar devidamente, porque entretanto perdeu a esponja. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Eu peço algum silêncio para conseguirmos trabalhar com alguma qualidade. Sr. Deputado Dório Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O PSD apresentou uma proposta de alteração ou de substituição integral da proposta de lei 75 e 76 porque entendeu que a disciplina das duas matérias careciam de ser única relativamente a um conjunto de matérias gerais. Trata-se fundamentalmente de assegurar a execução de regulamentos que por si só já entravam na ordem jurídica interna, regulamentos esses que derivam do Pacto Europeu de Asilo e Imigrações e que já estava neste Parlamento representado também pela proposta de lei número 65, que deve-se dizer à live de informação que se esta proposta que nós apresentamos agora de substituição integral vier a ser aprovada, fará cair na proposta de lei 65 naturalmente, porque também ela derivava de uma regulamentação sobre esta matéria que se encontra agora subsumida nesta proposta de substituição integral. Como se diz, o que aqui está em análise resulta fundamentalmente dos regulamentos que asseguram o Pacto Europeu na ordem jurídica interna, Pacto Europeu que entrou em vigor para a generalidade dos países no dia 12 de junho e, portanto, o Governo tendo apresentado atempadamente estes projetos no Parlamento, só agora vamos nós apresentar ou discutir na especialidade todas estas matérias. Para que fique claro, na proposta de substituição integral que apresentamos, não modificamos rigorosamente nenhuma das disciplinas que estavam previstas na proposta de lei 75 e 76, quer em termos de prazos, quer em termos de matérias, quer em termos de abrangência. O que ficou apenas e só foi integrar num só diploma todas as questões que tinham sido levantadas nas propostas de lei que referi. E, como tal, elas falam por si próprias, elas estão consagradas nos regulamentos. Na transposição para a ordem jurídica interna, há matérias que vão mais longe do que aquilo que estava previsto no Pacto. Há matérias que vão mais perto daquilo, ou não são tão gravosas quanto aquelas que estavam estabelecidas no Pacto. E, como tal, é isso que nós oferecemos à discussão e isso que estamos disponíveis para discutir são este conjunto de soluções que, e fechando apenas esta intervenção para dizer, a proposta de lei 65, sendo da iniciativa do Governo, não poderá competir a nenhum grupo parlamentar a sua desistência, mas como vos dizia há pouco, se o 75 e 76 vierem a ser aprovadas nesta versão de proposta de substituição integral, o Governo compromete-se a comunicar ao Parlamento que deixará cair o projeto a proposta de lei número 65.
O LIVRE também tem propostas. Eu dar-lhe a palavra para fazer a apresentação. Tem a palavra, Sr. Deputado Palmoz.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, bom, em primeiro lugar, aquilo que nós tentámos fazer com as nossas propostas de alteração foi recolher aquilo que foram os contributos dos pareceres que recebemos, do ACNUR, do Conselho Português dos Refugiados e também dos Conselhos Superiores e as melhorias que foram identificadas. Não posso também deixar de dizer que esta forma de legislar é um pouco estranha. Em primeiro lugar, o PSD está a fazer uma coisa que não existe, que é transpor aquilo que diz um regulamento europeu. Os regulamentos são diretamente aplicáveis e, na verdade, aquilo que o PSD está a fazer é ir além do regulamento, ir muito além do regulamento em muitas circunstâncias, o que é grave. Depois, a própria técnica legislativa também não é a melhor em muitas circunstâncias, porque são apresentadas várias propostas de lei que alteram a mesma legislação, em algumas propostas eliminam-se artigos e números que depois noutras são alteradas e, portanto, enfim, isto tem aqui o potencial para criar uma grande confusão. Em todo caso, aquilo que são as propostas que o LIVRE apresentou, vou só aqui dar nota daquelas que nos parecem as principais. Em primeiro lugar, relativamente à proteção de pessoas vulneráveis, a clarificação dessa definição, com referência aos menores, menores não acompanhados, pessoas com deficiência, idosos, grávidas, famílias monoparentais, vítimas de tortura ou violência, incluindo por orientação sexual, identidade ou expressão de género, com vista a impedir a sua detenção. Também relativamente ao controle judicial da fronteira e da triagem, a necessidade de passar a haver a comunicação ao juiz em 48 horas para validar a permanência no procedimento de regresso na fronteira e a decisão de regresso ser judicialmente impugnável com efeito suspensivo. Também relativamente à proteção reforçada de menores, definindo as competências do representante temporário do menor não acompanhado e determinando que os procedimentos com menores são comunicados ao Tribunal de Família e Menores, não podendo os menores ser sujeitos a medidas equivalentes à detenção. Por outro lado, também consagrar o direito de acesso das organizações de aconselhamento jurídico às zonas vedadas e locais de detenção e de trânsito e também a eliminação da referência à zona internacional de porto ou aeroporto como local de permanência no regresso na fronteira, ou seja, proibindo a pernoite e a permanência na zona internacional, situação que acontece neste momento. Depois também a criação de um regime transitório e de várias revogações, como eu disse, acolhendo aquilo que são os contributos e as sugestões de melhoria que nos chegaram através dos vários pareceres que recebemos. Obrigado.
Muitíssimo obrigada. Portanto, Não pretende apresentar também já as propostas de alteração à proposta de lei 76, ou já agora, uma vez que a proposta de substituição integral como funde as duas, se o Sr. Deputado quiser, faz já também a apresentação da 76, porque depois o texto de substituição vai ter que ser votado assim, faz favor.
Sim, posso fazer já também relativamente à 76, enfim, aplica-se na generalidade aquilo que eu disse. Em termos mais específicos, aquilo que propomos relativamente à utilização de linguagem como detenção para colocação ou manutenção em centro de instalação temporária, a eliminação desta palavra, substituindo-a por uma formulação que enquadra como uma medida excepcional e não como a regra, a proibição da detenção de pessoas vulneráveis, pessoas particularmente vulneráveis e requerentes com necessidades específicas, não podem ser sujeitos à detenção, devendo ser encaminhados de imediato para um centro de acolhimento, e também a proposta de atualização da definição, também na sequência daquilo que fazíamos relativamente à PPL 75, da definição de pessoas particularmente vulneráveis. Depois, também relativamente à audição prévia e à reapreciação periódica, a proposta de que todas as decisões de colocação ou manutenção são precedidas de uma audição do interessado e que a legalidade da medida deve ser reapreciada oficiosamente em intervalos não superiores a 15 dias, também o aditamento de medidas alternativas à detenção, como a comunicação periódica por via eletrónica, obrigação de residência em local específico. Depois, também o reforço das garantias no procedimento, como o direito a um intérprete e apoio judiciário, e também, em caso de dúvidas, as autoridades devem perguntar expressamente à pessoa se pretende proteção internacional, e esta é uma ressalva também importante, porque nem sempre acontece, e por fim, que as notificações também sejam remetidas ao mandatário constituído, um novo número 6 do artigo 82. Por fim, também um registro mais célere do pedido, encurtando o prazo do registro de 5 para 3 dias. Penso que, no essencial, são estas as alterações. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, como a proposta de substituição integral do PSD entrou primeiro, pretende tomar da palavra, Sr. Deputado? Faz favor. Pode tomar.
Não, era só... Se calhar... Não, como ia abordar as questões metodológicas primeiro, é só para saber em que fase é que faria sentido intervirmos, pode ser já. Portanto, fundamentalmente, dar nota de que acompanharemos as propostas de alteração apresentadas pelo LIVRE, na modalidade em que ela vier a ser votada, não sabemos qual, se é em bloco, se como for, portanto, não solicitamos a votação desagregada dos pontos e, portanto, era para já só esta nota.
Pronto, eu ia falar precisamente na metodologia, porque a proposta de sugestão integral do PSC entrou primeiro, e, portanto, eu iria colocá-la primeiro à votação. Pergunta é se querem autonomizar. Faz favor, Sr. Deputado.
Mas eu ia perguntar o seguinte: se ela é votada em bloco, prejudica as outras?
Sim.
E, portanto...
Sim.
Ok, pronto. Então, força.
Não sei se... Eu estava a perguntar se queriam autonomizar alguma. Ninguém quer autonomizar nenhum. Eu vou votar em bloco a proposta.
Vejamos. Não é necessário. Complica. Para o efeito da transmissão da mensagem, depois explico o sentido.
Portanto, eu iria propor, então, ia pôr à votação a proposta de substituição integral do PSD no que respeita à proposta de lei 75 e 76. Iria... Quem vota... Iria perguntar quem vota contra... Quem se abstém e quem vota favoravelmente? Peço. A iniciativa liberal também, sim, ok. Portanto, foi aprovada, o que determina, de facto, a queda, não é? Fica prejudicada a votação das propostas de lei, da proposta de alteração, aliás, do LIVRE. E se eu e bem entendido do que o PSD disse, isto implicará que também se retirará a proposta de lei 65. O governo comunicará? Mas até que horas comunicará? Ok, aguardarei. Sr. Deputado.
Duas notas. Eu sugeria, para regimentalmente ser à prova de bala, que deliberemos adiar a proposta de lei do Governo, até que o Governo comunique, ou desobrigando-nos de ter que votá-la agora, portanto, quando o Governo comunicar, ela cairá. De facto, neste momento, como não caiu ainda, está na agenda, teríamos que a votar, e, portanto, se tivermos... É isso. Portanto, se não houver dificuldade, fazemos esse exercício só para...
Há aqui uma outra questão que eu iria colocar. Faz favor.
Era só dar nota, portanto, a minha dúvida há bocadinho só sobre a comunicação... Não tendo sido aprovadas as propostas de alteração do LIVRE, que seria o mínimo indispensável para assegurar o equilíbrio das propostas e também a conformidade constitucional, naturalmente não podemos acompanhar o texto da proposta de substituição. Caso elas tivessem sido aprovadas, teríamos a possibilidade de procurar um caminho que viabilizasse a solução, tendo em conta que até está em causa não só a transposição de diretivas como a execução de regulamentos relevantes, mas na ausência de margem para fazer esse exercício. O sentido de voto foi contrário, uma vez que em bloco lá se encontram as disposições que nos parecem, a nós e a todos os parceiros remetidos pelas entidades que acompanham o tema, prejudiciais, quer à tutela do Estado de Direito, quer à tutela das pessoas diretamente objeto de aplicação das normas. Obrigado.
Portanto, eu estava já no ponto 2, no que respeita à linha B, ainda não falámos na linha A. No ponto 2, para além da proposta de lei 65, que ao que parece será retirada, há um projeto de lei do Chega e um projeto de lei do Livre, que não sei se pretendem manter-se com a queda do 65 também, que querem que se retire. Como é que pretendem?
Senhor Presidente, se possível, nós preferíamos adiar para termos tempo
bom,
de
bom,
ver
vamos pensar sobre
o que
isso.
É que está,
ok,
está
bem. Então, o ponto 2, a linha B, vai adiado. Por agora, se isto é para cair, pode ser adiado para a próxima reunião. Sim. Adiar até chegar à comunicação. Temos neste ponto a proposta de lei 83 do Governo, que tem propostas de alteração do PS e do PS. Não sei se pretendem a... Quem entrou, qual entrou primeiro?
Três propostas do PSD e
a última
do PS.
O PSD poderá apresentar estas propostas de alteração, caso entendam, senão passarei a palavra ao Partido Socialista para as propostas de alteração. Quanto à proposta de lei 83. Sr. Deputado Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Esta proposta de lei é muito importante, tem a ver com uma transposição diretiva e também com a concretização de um regulamento que, independentemente de ser diretamente aplicável, obriga de facto a uma intervenção legislativa. E é uma proposta de lei que consubstancia uma opção de política legislativa e adequação da lei interna ao direito comunitário e pode, todavia, como chamámos a atenção na generalidade, chocar com o sistema jurídico em aspectos fundamentais e tendo-se demonstrado, penso eu, com os parceiros que nos chegaram na especialidade, mais uma vez, o erro que teria sido recorrente a maioria ter insistido no pedido que foi efetivamente feito de processo de urgência, isto é, ter sido votado, generalidade, especialidade, votação final global no mesmo dia e por isso uma nota de positiva ao PSD de ter sido sensível e de ter baixado sem votação para que pudesse ser melhorado um diploma tão importante. As nossas objeções são de início, e umas foram acolhidas, outras não, têm a ver com a referência às ordens emitidas para efeitos de execução de penas privativas de liberdade não terem a clarificação necessária quanto à sua articulação com o Código de Execução de Penas e Medidas Privativas de Liberdade e com as competências legalmente atribuídas ao juiz de instrução ao juiz de Tribunal de Execução de Penas, com a expressão da Autoridade Judiciária Nacional com competência para a direção do processo, constante do 26B da Lei 109/2009, que se revela, do nosso ponto de vista e dos parceiros, suscetível de gerar dificuldades interpretativas à luz da estrutura do processo penal português, na medida em que não distingue adequadamente as competências do Ministério Público, do juiz de instrução, do juiz de julgamento e do juiz do Tribunal de Execução de Penas, uma fraca densificação normativa quanto à identificação da autoridade judiciária competente para a emissão, validação ou controlo das diferentes categorias de ordens previstas no regulamento, tendo em consideração os distintos graus de reserva jurisdicional previstos no ordenamento jurídico português para as diversas formas de obtenção de prova eletrónica. Na parte relativa ao regime sancionatório, estabelece um regime subsidiário, incluindo o artigo relativo às contraordenações. Nós consideramos que o regime subsidiário se deve aplicar a todo o regime sancionatório e não apenas ao elenco e classificação das contraordenações. A opção do artigo 10º número 2 da proposta de lei, que qualifica como contraordenação a não adoção das medidas técnicas e operacionais previstas no artigo 13 número 4 do regulamento, levanta problemas que foram identificados na generalidade e também nos parceiros. O tipo legal de ilícito assenta numa remissão direta para a obrigação de adoção das medidas mais avançadas necessárias, expressão que traduz um conceito aberto e evolutivo e isto faz-nos pensar no que tem sido a jurisprudência do Tribunal Constitucional, do nosso ponto de vista, muitas vezes exagerada, mas neste caso aqui parece-nos que até seria certo debruçar-se com cuidado sobre isto, dependendo de constante evolução tecnológica do estado da técnica em cada momento, quando olhamos para medidas mais avançadas necessárias. Resumindo, não estando em causa a adequação desta formulação no contexto regulatório europeu, a sua utilização como elemento constitutivo de uma infração sancionatória pode ser problemático. E, portanto, do nosso ponto de vista, era melhor que houvesse aqui uma densificação mais forte, era importante para a segurança jurídica, para a previsibilidade da atuação administrativa, para a conformidade do regime com as exigências decorrentes do princípio da legalidade. Depois, muito importante para a defesa dos arguídos, e aqui chamando a atenção para aquilo que foi o parecer da Ordem dos Advogados, reveste particular relevância também para a tutela processual das vítimas, na medida em que se reporta ao regime de obtenção de prova em processo penal, domínio que a Constituição impõe salvaguardas específicas e inderrogáveis, a solução normativa constante do artigo 12º da proposta de lei, há um déficit de densificação normativa, o que o torna constitucionalmente censurável, o arguido visado por um procedimento de controle nacional instaurado ao abrigo desta norma, encontrar-se-ia privado da possibilidade de conhecer com necessária antecipação e certeza o conteúdo exato das obrigações cujo incumprimento lhe é imputado, constitui em si mesmo um argumento defensivo de relevância acrescida. E, portanto, tendo isto em conta, as nossas propostas são no sentido de, no artigo 10º, número 2, passar a ler-se, constitui... no 10º, número 2, no plano substantivo, a proposta reveste particular relevância para o exercício do direito à defesa dos arguidos, por causa do que eu disse aqui, para a tutela processual das vítimas, porque se reporta ao regime de obtenção de prova em processo penal, domínio em que a Constituição, como eu disse, é muito importante, e daí a redação que propusemos, e sobre a qual podemos dialogar com o PSD, que é, constitui contornação grave a não adoção por parte dos destinatários de um COEP ou de um COESC e dos prestadores de serviços referidos no número 3 do artigo 3º do Regulamento, de medidas técnicas e operacionais de segurança para garantir a confidencialidade, o sigilo e a integridade dos mesmos já aqui referidos, COEP e COES, e dos dados produzidos ou conservados nos termos do número 4 do artigo 13 do Regulamento UE 2023/1524. Depois, no 26B, por causa da questão que diz respeito ao risco de permitir que o Ministério Público emita ou valide ordens europeias relativas a dados de conteúdos ou dados de tráfico sem prévia intervenção judicial, o que poderá colidir com o artigo 32, número 4 da Constituição, bem como os artigos 187 e 189 do Código de Processo Penal, que exigem autorização judicial para a interceção e acesso a comunicações, sob pena de nulidade insanável da prova obtida, nos termos conjugados do artigo 126.3 e 190 no mesmo Código. Também fizemos uma alteração, vou resumir, que é 26B, Autoridades Nacionais de Emissão, o disposto número 1 não prejudica a obrigatoriedade ou a necessidade, vou alterar para necessidade, de intervenção do juiz de instrução nos casos em que estejam em causa dados sujeitos à reserva da sua competência. Portanto, peço para alterar o 26B neste sentido. O disposto número 1 não prejudica a necessidade de intervenção do juiz de instrução nos casos em que estejam em causa dados sujeitos à reserva da sua competência. Depois, o 12 número 3. O 12 número 2. Esta opção legislativa de erigir o desrespeito pela sessão acessória contra a ordem nacional em crime de desobediência qualificável punível nos crimes do artigo 348, número 2 do Código Penal, claro que não é vedada pela Constituição, mas suscita-nos sérias reservas de proporcionalidade quando conjugada com o regime de sanções pecuniárias compulsórias estabelecidas no artigo 14 da mesma proposta de lei, que já prevê mecanismos coercivos de cumprimento das obrigações omitidas, a acumulação de um regime de sanções pecuniárias compulsórias com a criminalização do incumprimento, configura uma sobreposição sancionatória que pode contender com o princípio non bis in idem, consagrado no 29 número 5 da Constituição, designadamente nos casos em que o incumprimento da sanção acessória resulte de uma impossibilidade fática superveniente e não de uma recusa dolosa. E, portanto, a alteração no décimo número 2 é a que está aí referida. No 26B, o artigo 26B proposto para aditamento na Lei 109/2009 estabelece que é competente para emitir, validar e transmitir uma ordem europeia de produção ou de conservação de prova eletrónica à autoridade judiciária nacional com competência para a direção do processo na fase em que este se encontra, ressalvando no número 2 a competência do juiz de instrução para autorizar ou ordenar atos na fase de inquérito. Ainda assim, a formulação adotada comporta o risco de permitir que o Ministério Público... eu já disse esta, o 26B já está. O disposto no número 1 já está. E, portanto, penso que terminei. O 10, número 2, se bem enviei, o que está é uma eliminação. Certo? O 12, sim, exatamente. Depois o 12, número 3, por causa do que eu disse da sanção acessória, seria então a eliminação. E com isto concluo. Peço desculpa, fiz aqui uma confusão. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paulo Lopes Marcel.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Trata-se de uma proposta de lei que visa transpor uma diretiva onde o Estado português já está em atraso, desde 18 de fevereiro de 2026. E daí o caráter urgente desta discussão e deste processo legislativo. A preocupação aqui do Governo, não só de transpor esta diretiva, como dar execução a um regulamento que entra em vigor no dia 18 de agosto de 2026, é fundamental que as autoridades judiciárias e os tribunais portugueses sejam dotados destes instrumentos jurídicos para que possa haver com maior celeridade a produção de prova eletrónica e, dessa forma, combatermos de forma mais eficaz a cibercriminalidade, que tem assumido proporções cada vez maiores no espaço da União Europeia e também no espaço português. E, portanto, estas regras que pretendemos aqui aprovar na Assembleia da República vão no sentido de obrigar as plataformas, as empresas que atuam no espaço digital a nomearem um estabelecimento e um representante com prazos definidos e mais exigentes para colaborarem com as autoridades de investigação criminal, com as autoridades judiciais e com os tribunais de uma forma mais genérica na produção de prova eletrónica que possa depois permitir a condenação e o combate a este tipo de criminalidade. Daí a importância de aprovarmos com a maior celeridade possível estas regras para conseguirmos combater estes fenómenos de criminalidade. Sem prejuízo disso, ainda bem que aguardamos pelas propostas e pelos pareceres do Conselho Superior de Magistratura, do Conselho Superior de Ministério Público, da ANACOM, da Comissão Nacional de Proteção de Dados, da Ordem dos Advogados, que vieram enriquecer este processo legislativo. O Grupo Parlamentar do PSD analisou todos estes pareceres com toda a atenção e apresentámos um conjunto de alterações que visam densificar e melhorar esta proposta de lei, acolhendo numerosas propostas e contributos que recebemos destas entidades. Agradecemos também os contributos do Partido Socialista, alguns deles vamos votar favoravelmente, outros não, e já irei explicar aqueles que não votamos favoravelmente porquê, mas que vieram também enriquecer o processo legislativo e tornar esta lei tão importante para o Estado português e para o combate à cibercriminalidade mais densa e robusta. Entrando no pormenor, há aqui uma preocupação, obviamente, de densificar melhor algumas das normas que não estavam suficientemente densificadas, de definir aqui critérios de aplicação das coimas e das contornações que estão aqui previstas. Queria aqui recordar o artigo 10º, número 3, que já remete para a lei das comunicações eletrónicas e para o quadro contornacional já em vigor no setor das comunicações eletrónicas. Portanto, as críticas que foram feitas sobre a necessidade de definir critérios e identificar algumas destes critérios de aplicação de contornações, na nossa perspectiva, globalmente não faz sentido, uma vez que se remete para os critérios já em vigor no regime quadro das contornações da Lei 99/2009, e portanto entendemos que esses critérios já estão definidos e não vale a pena estar a repetir, a propósito deste combate à cibercriminalidade, outra vez esses critérios já estão previstos na lei. No entanto, apresentámos três conjuntos de alterações, o primeiro dos quais que visam corrigir algumas gralhas. Há aqui um prazo que é também corrigido, portanto estava previsto no artigo 22, a linha A, a data 18 de agosto de 2026, e substituímos no prazo de 6 meses a contar da entrada em vigor da presente lei. Isto justifica-se porque o processo legislativo demorou mais tempo do que estava previsto, e de facto, provavelmente não entrará em vigor esta lei a 18 de agosto, que é a data de entrada em vigor por coincidência do regulamento europeu, e portanto o prazo de 6 meses permitirá maior prudência e também que as entidades destinatárias destas regras possam adequar os seus comportamentos ao cumprimento desta lei. Vou só sinalizar os pontos mais significativos. Há aqui também o acrescentar da linha 4, aliás, do artigo 4º, a linha 4A, um dever de cooperação da Procuradoria-Geral da República, das autoridades judiciárias competentes e da ANACOM cooperarem entre si e prestarem mutuamente as informações necessárias. Isto resulta do parecer do Conselho Superior do Ministério Público, portanto, definir de forma mais expressa e concreta este dever de cooperação, que é fundamental para conseguirmos combater a cibercriminalidade. Há também uma norma sobre a proteção de dados pessoais, que resulta de um contributo da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Agora não estou aqui a encontrar, mas no fundo, exatamente, no fundo o artigo 20A, portanto a Comissão de Dados, Proteção de Dados, tinha sugerido que se ficasse expresso nesta proposta de lei que o tratamento de dados pessoais realizados no âmbito da presente lei é aplicável à Lei 59/2019, enfim, de alguma forma já estava implícito, mas este acrescento deste artigo 20A torna mais claro e expresso a necessidade de aplicação e de cumprimento destas regras de tratamento de dados pessoais e, no fundo, do cumprimento do RGPD e das leis que estão em vigor na ordem jurídica portuguesa. Finalmente, as propostas do PS, que agradecemos, relativamente ao artigo 10º, número 2, o Grupo Parlamentar do PSD vai votar favoravelmente, portanto entendemos de facto que as medidas, que a redação que estava proposta pelo Governo, quando dizia medidas mais avançadas necessárias, poderia ser entendido como um conceito aberto e excessivamente interminado, portanto violando o princípio da tipicidade do direito penal, aplicável também às contornações, e portanto nessa medida acolhemos a sugestão de retirar esta parte, este inciso, e acolhemos a proposta de redação do artigo 10º, número 2, proposto pelo Grupo Parlamentar do PS. Já não vamos acolher a proposta do artigo 12, número 3, porque entendemos que a redação original da proposta de lei não viola o princípio ne bis in idem. Trata-se de sancionar com um crime de desobediência a violação de uma sanção acessória, ou seja, se as plataformas não atuarem de acordo com a lei, não nomearem um representante, não definirem um estabelecimento, só nesse caso é que incorrem no crime de desobediência. E, portanto, não são os mesmos factos que são objeto aqui de uma dupla reprovação e, portanto, entendemos que este número 3 não deve ser eliminado. Há aqui uma preocupação clara que nós, do Governo, e que nós partilhamos, de mostrar às plataformas que estas regras são mesmo para cumprir. O que nós percebemos de conversa, de reuniões que tivemos com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, com a ANACOM e com as autoridades judiciárias portuguesas, é que estas plataformas apenas têm um escritório muitas vezes na Irlanda, e por vezes nem sequer têm escritório no espaço europeu, e demoram muito tempo e por vezes nem sequer respondem aos pedidos feitos pelas autoridades judiciárias portuguesas ou pelos reguladores portugueses. E nessa medida é importante que este crime de desobediência, e o facto de ser um crime pode ser um alerta que leve, que estas empresas e plataformas levem mais a sério estas regras, que os levem de facto a cumprir e responder em tempo útil, nos tempos definidos na lei, estes pedidos das autoridades judiciárias portuguesas, da ANACOM, etc. E portanto, nesse aspecto não vamos acompanhar por esta razão. Também não vamos poder acompanhar esta proposta de redação do artigo 26B, porque entendemos que a redação que já estava prevista na lei, e percebendo as preocupações da Ordem dos Advogados e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, são suficientes para salvaguardar o que já está previsto na lei sobre as competências do juiz de instrução. Ou seja, estava aqui a abrir, peço desculpa para não falar de cor. Portanto, o que já diz na proposta de lei, no artigo 26B, peço desculpa só para abrir aqui a proposta, diz assim: o disposto no número 1 não prejudica as competências do juiz de instrução para autorizar ou ordenar a prática de atos na fase de inquérito nos termos da lei. Portanto, esta referência nos termos da lei remete para todo o ordenamento jurídico, para a Constituição, para o Código de Processo Penal, para o Código Penal, para as competências expressas e bem definidas por lei do juiz de instrução, e esta remessa que já está no artigo 26B, número 2, da redação proposta pelo Governo, na nossa opinião, e se fizer uma interpretação de acordo com a Constituição, que é aquilo que o intérprete deve fazer, cumpre já a Constituição e as garantias do processo penal, tanto na fase de inquérito como na fase de instrução. Agradecendo todos os contributos, pensamos que esta proposta de lei está em condições de ser aprovada e de, apesar do atraso, podemos cumprir aqui a obrigação do Estado português de transpor esta diretiva europeia e, portanto, apelava a todos os grupos parlamentares também de podermos aqui aprovar esta proposta de lei com a maior brevidade possível. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria agradecer o espírito de diálogo relativamente a uma matéria tão importante como esta, mas queria mesmo fazer um último esforço relativamente ao 26B, porque dele depende o nosso sentido de voto, que nunca será de inviabilização, mas depende mesmo do nosso sentido de voto, porque claro que é sempre possível uma interpretação conforme à Constituição, mas eu queria chamar a atenção para o seguinte. Eu conheço naturalmente a redação da proposta de lei, mas quando o 26B diz que é competente para emitir, validar e transmitir uma ordem europeia de produção ou conservação de prova eletrónica à autoridade judiciária nacional com competência para a direção do processo na fase em que este se encontra, ressalvando, número 2, a competência do juiz de instrução para autorizar ou ordenar atos na fase de inquérito, e como disse depois o Sr. Deputado, nos termos da lei, repare que pode estar em causa uma ordem europeia. E claro que podemos todos fazer um esforço de interpretação conforme à Constituição. O direito europeu prevalece sobre a Constituição. E, portanto, eu acho que o alerta que nos foi dado nos pareceres, no sentido de haver aqui um risco de colisão com o artigo 32, número 4 da Constituição, de colisão com os artigos 187 e 189 do Código de Processo Penal, que exigem autorização judicial para isto que é tão grave que está em causa, que é a interseção e acesso a comunicações, sob pena de nulidade insanável da prova obtida. É porque ainda para mais, não é só a questão de ser inconstitucional, é que podemos estar a pôr em causa, a prejudicar aquilo que todos queremos que aconteça aqui, que é que este processo seja eficaz, que consigamos combater a criminalidade. Portanto, havendo aqui o risco alertado por parceiros, não só de haver inconstitucionalidade e de ela provocar a nulidade desses atos, nós podemos, por uma falha nossa, por um grupo parlamentar achar, bom, mas assim faz-se um esforço por interpretação conforme à Constituição, ter por consequência que a lei seja aprovada, mas depois que sejam vistos como nulos atos que pretendem precisamente combater a criminalidade que aqui estamos a tentar que seja enfrentada de uma outra forma, em conformidade com o que é que nos exige o direito comunitário. E, portanto, em vez de confiarmos numa interpretação conforme à Constituição de todos, tendo em conta que há aqui ordens comunitárias, se aceitassem a nossa versão, já depois daquela sua correção, enfim, informal, que tinha toda a razão, no sentido do disposto número 1, não prejudica a obrigatoriedade de intervenção do juiz de instrução nos casos em que estejam em causa dados sujeitos à reserva da sua competência, é de facto um ponto fulcral para nós, não só por causa da conformidade, sem dúvida nenhuma, à Constituição, não deixando margem para dúvida, mas também por se assegurar que, não havendo essa possibilidade de sendo invocada a inconstitucionalidade e dela ser levada avante, não sermos nós os causadores de nulidades processuais. E, portanto, fazia um último apelo de absorção desta proposta, porque para nós é determinante também para o sentido de voto.
Está, Paulo Lopes. Mas...
Muito obrigado. Queria aqui sublinhar o diálogo construtivo, que acho que esta primeira comissão deve sempre fazer, de melhorar, obviamente, a redação desta e de outras propostas. O nosso entendimento, embora vamos ponderar ainda esta proposta durante a votação, mas é que o artigo 26B deve ser lido em conjunto. E quando o número 1 diz, é competente para emitir, validar e transmitir uma ordem europeia de produção ou uma ordem europeia de conservação de prova eletrónica, à autoridade judiciária nacional com competência para a direção do processo, na fase em que se encontra. Portanto, o número 2, se for lido juntamente com o número 1, que é o que deve acontecer numa interpretação sistemática da lei, fica claro que é a autoridade judiciária nacional com competência em cada fase que mantém essa competência. E o número 2 reforça que o disposto no número 1 não prejudica as competências do juiz de instrução para autorizar ou ordenar a prática de atos na fase de inquérito nos termos da lei. Parece-nos que esta redação é claríssima e é de acordo com a Constituição, mas durante a votação, eu sugeria ao Sr. Presidente que se fizesse a votação, nós vamos aqui ponderar e depois, no momento certo, faremos também o nosso sentido de voto. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sou deputada Adelina Durães.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os colegas, senhoras e senhores deputados. Estamos hoje na apreciação, na especialidade, da proposta de lei 83/17, que adapta o direito nacional ao novo regime europeu de obtenção de prova eletrónica. Como já tivemos a oportunidade de afirmar em plenário, o Chega reconhece que a criminalidade evoluiu e que o combate ao cibercrime, ao terrorismo e à criminalidade organizada exige instrumentos de investigação mais rápidos, mais eficazes e compatíveis com a realidade digital. Também é verdade que, da análise e leitura atenta dos pareceres emitidos pelas entidades ouvidas, resulta um consenso quanto à necessidade dessa iniciativa legislativa. Ou seja, nenhuma das entidades coloca em causa a necessidade de transpor a diretiva e de assegurar a aplicação do Regulamento Europeu relativo à obtenção de prova eletrónica. Contudo, esse consenso é acompanhado de reservas relevantes quanto à sua concretização. As propostas de alteração que foram agora apresentadas procuram responder a algumas dessas preocupações. Posso destacar alguns exemplos, nomeadamente o reforço da cooperação institucional entre a Procuradoria-Geral da República, as autoridades judiciárias e a ANACOM, a clarificação de algumas competências, o aperfeiçoamento do regime contra-ordenacional. Considero que são alterações positivas, mas continuam por dissipar dúvidas importantes relativamente à capacidade operacional das entidades responsáveis, aos meios técnicos e humanos necessários para executar este regime e à necessidade de garantir que a celeridade da investigação nunca compromete os direitos fundamentais, bem como a proteção de dados e a segurança jurídica. O Chega entende que é possível conciliar eficácia no combate à criminalidade com pleno respeito pelo Estado de Direito. Por isso, reconhecemos os avanços introduzidos na especialidade, mas entendemos que subsistem aspectos que merecem uma maior densificação e aperfeiçoamento. Muito obrigada.
Muito obrigada. Vamos então proceder à votação desta proposta de lei.
Sim, vamos começar pela que entrou primeiro. Vamos começar pela que votou primeiro, que chegou primeiro, que é a proposta de alteração do PSD, referente ao artigo 3º, 9º, 10º, 16º, 17º A, 18º, 20º, 26º A, 26º C e no capítulo 4A, na proteção de dados, o 20º A. Portanto, não sei se alguém quer autonomizar algum destes ou se podemos votar em bloco esta proposta. Então vamos votar em bloco esta proposta do PSC referente à alteração a estes artigos que eu identifiquei. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi... E o Chega? Sim. Foi aprovado com essa... Sim, sim. Portanto, agora vamos votar a proposta de lei... Desculpem, a proposta de alteração também do PSD, agora referente ao artigo 22... Apenas e só o artigo 22 são prazos. Quem vota contra? Quem se abstém? Chega e o PAN e o PCP. Portanto, estas alterações estão aprovadas. Agora vamos passar à terceira proposta de alteração do PSD, que diz respeito ao artigo 4A. Quem vota contra? Quem se abstém? Sim. Portanto, está aprovada também esta proposta de alteração. Agora vamos à proposta de alteração do Partido Socialista, que diz respeito ao artigo 10º, 12º e 26º B. Ou votar o 10º... E autonomizar só o 12º. E o restante pode ser votado em conjunto, certo? Com certeza, também não tem problema. Vamos então votar o artigo 10º, a proposta de alteração do PS ao artigo 10º. Quem vota contra? Quem se abstém? Chega. PAN, PCP, LIVRE. Portanto, foi aprovada esta proposta de alteração ao artigo 10º do Partido Socialista. O LIVRE absteve-se. A favor. Ai, então, peço desculpa, ainda bem que me avisa. Vamos então votar agora a proposta de alteração ao artigo 12º, número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado. Foi o Chega. Sim, abstenção dos restantes. Faz favor, Sr. Deputado.
É só recordar que a redação da próxima que vem aí é: o disposto número 1 não prejudica a necessidade de intervenção do juiz de instrução nos casos em que estejam em causa dados sujeitos à reserva da sua competência. Eu tinha feito esta correção oralmente, mas só para ajudar.
Muito obrigada, Sr. Deputada. Vamos votar agora à 26V, nos termos que a Sr. Deputada Isabel Moreira disse, uma vez que ela já... No início da sua intervenção sobre esta matéria, tinha pedido a alteração do não prejudica a obrigatoriedade para não prejudica a necessidade. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, o Chega, o PCP e o PAN. E o CDS. E, portanto, foi aprovada também esta proposta de alteração. Vamos agora votar... Vamos só votar o articulado, o restante articulado que está na PPL, indiciariamente, uma vez que baixou sem votação a esta comissão. Quem vota contra? O remanescente, mas estamos a votar indiciariamente porque baixou sem votação, não é? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado também... É a votação indiciária do remanescente. Portanto, vamos agora, sim, vamos terminar este ponto. O seguinte,
vou fazer um apelo sobre isto.
Faz favor.
Uma vez que trata-se de uma diretiva cujo prazo de transcrição já está em atraso, pedir aos serviços da primeira comissão que fossem o mais rápidos possíveis na redação final para tentarmos não atrasar agora ao máximo.
A redação final é
isso,
a redação
mas
final
penso
é
para dia 17.
Não é deles, não é com eles.
Muito obrigado.
Olha, eu passaria agora. Eu passaria agora ao ponto 5, uma vez que o ponto 3 é o relatório do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que se ausentou. O ponto 4 são projetos de resolução. O ponto 5 são ainda especialidades e é discussão e votação na especialidade dos projetos de resolução 602, 603 e 31 do PS e do PCP, respectivamente. Portanto, que todos têm a ver com violência doméstica e violência no namoro. Eu passaria a palavra à Sra. Deputada Elsa Paes.
Bom dia, muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Nós trazemos aqui dois projetos, um efetivamente para reforçar os meios e instrumentos das forças de segurança no combate à violência doméstica e outro sobre violência no namoro. Relativamente ao primeiro, sabemos que a violência doméstica tem assumido uma prioridade nesta e em anteriores governações, portanto aqui há uma consensualização, mas essa consensualização tem de se traduzir em avanços, porque não precisamos apenas de promessas, mas de eficácia da ação. E esta eficácia está longe de ser alcançada, devido agora também o que é que aconteceu com o financiamento das ONGs, que eventualmente já está resolvido, mas que não deixou de criar aqui alguma instabilidade. No que diz respeito a este fenómeno, já temos aqui falado muito sobre ele, eu não vou ser exaustiva mais uma vez nos dados, mas não posso deixar de referir que não é possível ser eficaz no combate à violência doméstica quando se desinveste na alteração das raízes que a provocam, ou seja, quando se desinveste na promoção da igualdade de género. Os dados persistem em patamares muito elevados, 85 queixas por dia, os homicídios conjugais aumentaram em número de 4 em 2025, relativamente a 2024, portanto foram 27, e assiste-se a um fenómeno destes homicídios também em camadas muito jovens. Isto devia merecer, sim, uma urgência e um sobressalto civilizacional. E o que assistimos é que há como que uma normalização desta violência, há como que um adormecimento e uma aceitação de que tem que ser assim. Houve inclusivamente grandes responsáveis nesta matéria que consideraram que isto é uma inevitabilidade. Para nós não é uma inevitabilidade. A violência é produzida por comportamentos tóxicos e estes comportamentos tóxicos, se são socialmente produzidos, têm de ser socialmente combatidos e devem ser combatidos com eficácia, até porque as ramificações desta violência também se fazem sentir no quadro da delinquência juvenil, como relativamente veio a ser provado no relatório integrado da delinquência juvenil e criminalidade violenta, como sendo uma das primeiras causas, a segunda, de comunicação à CPCJ. Portanto, face a tudo isto, exige-se que todos os governos. É complexa esta realidade, difícil de combater, porque as raízes são estruturais e são civilizacionais e estão enraizadas numa cultura que está normalizada e remover isto não é nada fácil. Mas é possível através de reforços cada vez mais eficazes e cada governo tem que introduzir eficácia nesse reforço, tem que introduzir o reforço da coordenação das intervenções para evitar falhas de atuação. Ora, há estratégias que estavam a ser implementadas, e é aqui que o nosso projeto de resolução começa, que eram locais e deviam ser, em nosso entender, reativadas, porque envolvem autarquias, envolvem um entendimento sistémico, integrado e uma estrutura multinível, porque não se pode atuar e combater de forma eficaz apenas atuando numa das dimensões do problema. É um problema social, de saúde, de educação, de segurança, a vários níveis. Portanto, estamos a falar da Estratégia Integrada de Segurança Urbana, que começou a ser implementada por uma resolução do Conselho de Ministros de 2023 e previa que através dos Conselhos Locais de Segurança, que estão em banho-maria, como que adormecidos, se implementassem projetos pilotos no local, com as articulações necessárias a todas as redes, todos os stakeholders no local, nomeadamente às autarquias, às Forças de Segurança, ao Ministério Público, que fizessem uma gestão e avaliação integrada do risco, o reforço da atuação em 72 horas, como também estava prevista na resolução do Conselho de Ministros de 2019, e que apesar da ficha de avaliação de riscos ter sido atualizada, a atuação em 72 horas está longe de ser uma realidade com a operacionalidade desejável. E, portanto, esta coordenação operacional, quer por parte das Forças de Segurança, quer por parte também do Ministério Público, é extremamente importante. Portanto, o que propomos é uma reativação dos contratos locais de segurança através de projetos piloto, propomos também uma continuação da formação das Forças de Segurança, mas é uma continuação de formação especializada para a desconstrução de estereótipos que estão na origem desta violência e a qualificação de espaços de atendimento, aliás, nas linhas também do previsto e do recomendado, quer pelo Grévio, quer pela estrutura de análise retrospectiva do homicídio em violência doméstica. Não se combate, para terminar este projeto, não se combate o que não se conhece. Os dados são extremamente importantes, mas se nada fizermos dos dados, para nada servem. E não se combate bem quando não se percebe bem a raiz do problema. Daí que pequenas tolerâncias, nomeadamente ao nível da intervenção, possam dar grandes desgraças, como aconteceu recentemente com um jovem que, de 20 anos que assassinou uma jovem de 16 anos. Ela ficou morta e ele ficou com a vida destruída. Portanto, este tipo de fenómeno atinge de formas diferentes, e já lá vou quando falar da violência no namoro, todos atinge as mulheres, porque são vítimas, mas também atinge os homens, porque não é possível reverem-se naquele papel de agressor, embora cometam as agressões e tenham de ser punidos, mas há aqui toda uma estratégia de educação para a cidadania que poderia minimizar estas ações de agressão e estas ações também de tolerância da agressão. Portanto, não há aqui inevitabilidades. Os contratos locais de segurança podem evitar desfechos fatais e a ação no local parece-nos ser o espaço, depois de tudo o que já se fez, onde a eficácia da ação e a urgência podem introduzir um avanço, o avanço que necessitamos para neste momento, haverá depois outros, para que o combate e a prevenção da violência doméstica seja mais eficaz. Passando ao segundo projeto, se me permite, Senhora Presidente, o segundo projeto é sobre violência no namoro, portanto também é uma realidade preocupante, quer a violência doméstica adulta, quer a violência no namoro. Os dados dão-nos conta, quer da APAV, quer da UMAR, que 2/3 dos jovens já experimentou pelo menos uma situação de violência no namoro, e pior que isso, é que legitimam, 75% legitimam esses atos como se de atos normais se tratassem. Confundem inclusivamente as provas de amor com a violência psicológica e, portanto, está instalado o mito do controlo e o preconceito e a normalização da invasão dos espaços de privacidade. E estes comportamentos começam a acontecer em idades cada vez mais jovens. O fenómeno está subdiagnosticado, apesar das queixas, mesmo na violência no namoro, que foi legislada como podendo integrar o conceito de violência doméstica em 2013, ainda bem, mas apesar disso as queixas aumentam, mas não aumentam no correspondente do aumento do fenómeno. Portanto, não podemos falar de combate à violência no namoro sem também falarmos no combate à desigualdade de género, e é aqui que nós queremos chegar, que estão profundamente interligados. São como se fossem duas faces da mesma moeda. A violência no namoro é, neste quadro, um sintoma e o reflexo da desigualdade de género. E, portanto, há papéis de género estereotipados, é uma dominante que a inteligência artificial reproduz, e, portanto, também aqui estratégias preventivas têm de ser implementadas, embora o projeto não vá tanto por aí, mas outros que venhamos a fazer irão seguramente tocar sobre esta matéria. Portanto, estes papéis de género estereotipados traduzem dinâmicas muito perigosas e os rapazes sentem-se no direito de poder agredir, de poder controlar, porque nada lhes acontece. Isto é visto como normal e é visto como um ato de amor. E as raparigas são educadas para aceitar esse controle e essa normalização. Portanto, estamos num quadro de masculinidades hegemónicas e de masculinidades tóxicas, dado que a pressão social para o rapaz manter o controle faz com que a autonomia da rapariga seja vista como uma ameaça de masculinidade. Portanto, a violência no namoro, neste quadro, surge como uma ferramenta para repor uma suposta hierarquia de género que existe, mas que temos de evoluir no sentido de poder alterar este tipo de comportamentos. Portanto, não são as amarras ideológicas da cidadania de género que têm que ser combatidas, mas as amarras ideológicas de uma cultura dominante que tem impedido as mulheres de ser livres e que causa grande sofrimento aos rapazes que se afastam dos padrões de masculinidade tóxica e hegemónica. O nosso projeto para a violência no namoro vai justamente no sentido de se reforçar em campanhas de prevenção, a última foi 2021, Namoro Sem Violência, de se desconstruírem na disciplina de cidadania e também em campanhas estes estereótipos de género, reforçar a autonomia e de se fazer uma aprendizagem para o consentimento como base de qualquer compromisso, independentemente do género de cada pessoa. Uma nota final. Na revisão da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania de 2025, não deixou de ser mais uma, talvez uma das primeiras, porque as cedências começaram justamente pela igualdade de género, do PSD ao Chega, a primeira revisão desta Estratégia Nacional. A violência no namoro, a saúde sexual e a sexualidade estavam retiradas, deixavam de constar como eixo obrigatório das aprendizagens essenciais, depois houve aqui grande pressão social, também da ordem dos psicólogos, e passaram a ser integradas, embora não de uma forma que achemos eficaz para o combate e para a alteração de comportamentos instalados que, se fossem alterados, podiam efetivamente prevenir, e já não falaríamos de morte, porque mortes como acontecem, porque falaríamos de comportamentos, de relações tóxicas que se podiam prevenir em idades ainda muito jovens. Portanto, é esta a nossa proposta, o reforço de estratégias de prevenção. Obviamente que não podem estar desligadas do entendimento daquilo que a educação para a cidadania pode fazer para a construção de relações saudáveis e para o combate às relações tóxicas. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos, para a apresentação do...
Muito obrigada, Sra. Presidente. O PCP, neste momento, estamos a fazer a discussão e a votação na especialidade relativamente a este projeto de lei, aquilo que trazemos é de facto uma recomendação ao Governo com o objetivo de serem adotadas um conjunto de medidas para prevenir e combater a violência doméstica e no namoro. É de facto uma realidade que tem estado presente e é de facto bastante inquietante e que o Governo deve tomar todas as medidas, naturalmente, para eliminar todas as formas de violência que afetam as mulheres. E nós consideramos que essa adoção de todas as medidas deve também incluir, naturalmente, no campo da prevenção, seja com campanhas concretas, mas no sentido de este trabalho também poder ser feito, nomeadamente com os agrupamentos de escolas, com universidades, obviamente adequado à idade de cada um, a cada uma das faixas etárias, mas com este objetivo, por um lado, de haver este trabalho com escolas, com universidades, que permita a concretização e implementação da educação sexual e relacional como forma prioritária de prevenção do fenómeno da violência doméstica e no namoro, mas como sabemos há um conjunto de aspectos que são estruturais e que não permitem também às mulheres libertarem-se destes ciclos de violência. E desde logo seria necessário uma inversão de políticas que têm levado à degradação das condições de vida, do trabalho, dificuldades na habitação, e bem sabemos como isto cria inúmeras dificuldades. Consideramos também que é necessário que sejam reforçados todos os meios e recursos, nomeadamente humanos, técnicos, dos diversos serviços públicos, seja centros de saúde, hospitais, escolas, universidades, forças de segurança, na área da justiça também, Ministério Público, Tribunais, Serviços de Segurança Social, para que possa haver uma intervenção eficaz e efetiva, ou seja, que haja meios para que esta intervenção por parte do Estado não tenha as demoras que muitas das vezes registram neste processo e seja de facto eficaz perante aquilo que queremos combater. Depois há uma outra questão que também não podemos ignorar, que é o risco da banalização da violência doméstica, que nós consideramos que é um risco real, mesmo quando há o objetivo seja a prevenção. E isso tem a ver com, muitas das vezes, a forma de abordagem de todas estas matérias, seja o centrado nos maus-tratos físicos sobre a mulher, pode inclusivamente haver aqui um conjunto de perversidades na normalização da violência junto das crianças e jovens, e quando bem sabemos que a violência não deixa só marcas físicas, ou ela não é caracterizada só com marcas físicas. Há também, naturalmente, marcas que não são visíveis fisicamente, mas não deixam também de ser preocupantes e tão graves como as demais. E por isso é que nós, na nossa proposta, além da questão do reforço dos recursos financeiros e humanos para os serviços, a questão que tem a ver com o trabalho com as escolas e universidades que já referi, mas também o desenvolvimento de campanhas de prevenção não centradas na imagem da mulher que visualmente agredida, mas que ponham também a violência, muitas das vezes que apresenta essas marcas que não são visíveis, e campanhas também especificamente dirigidas à dissuasão junto a agressores de práticas de violência. Consideramos também que seria necessário que fosse adotado um plano de ação com medidas que de forma coordenada e articulada tivessem este objetivo, né? Do plano da prevenção no plano do combate. Eu destacaria da nossa proposta este conjunto de recomendações que apresentamos aqui e que propomos ao Governo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Eva Brás Pinho.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só dar uma nota sobre o que foi aqui dito. Naturalmente, estes temas são temas que são prioridade do Governo e que são prioridade também da bancada do PSD. Infelizmente temos mesmo dados que demonstram de forma muito evidente que as gerações mais novas não conseguem distinguir o que é controlo do que é uma relação saudável, e esta é sem dúvida nenhuma uma dimensão que tem que ser tratada nas escolas maioritariamente, mas aqui também dar uma nota, e até porque acho que é justo fazer esse apreço, a PSP fez até há muito pouco tempo, este ano ainda, uma grande iniciativa nas escolas chamadas No Namoro Não Há Guerra, onde foi a dezenas de escolas dar precisamente formação aos jovens sobre o que é o contexto de uma relação saudável. Há jovens que consideram que é normal o parceiro ou parceira aceder ao telemóvel, fazer comentários sobre o que é que devem ou não vestir, e portanto esta formação está a acontecer e o Governo tem estado a desenvolver também programas neste sentido. Portanto, dar a nota de que o mérito das propostas é bastante e estes temas são absolutamente prioritários, não obstante irem aliás em linha com aquilo que já está a ser feito e com alguns programas que estão a ser desenvolvidos, mas que nunca é demais, apesar de tudo, reforçar e continuar a incentivar. Também dar uma nota de que julgo que é importante relembrar que estes contextos de violência, seja a violência doméstica, seja a violência no namoro, são contextos que não têm género, embora os números sejam muito evidentes de onde é que há uma dominância, uma prevalência dessa agressão, não obstante haver também jovens rapazes e também homens adultos que são vítimas de quer de violência doméstica, quer de violência de namoro e que às vezes não há quem lhes dê tanta voz, mas são situações que também acontecem e que muitas vezes porque se fala menos há um embaraço e uma vergonha de também denunciarem e julgo que no nosso debate político também é pertinente trazermos esta dimensão precisamente porque precisa de ser combatido e estes jovens rapazes e homens têm de se sentir confortáveis para também denunciar estas situações e conversar sobre elas para que se normalize que o combate à violência acontece, é geral e acontece para os dois géneros. Isto dito, acompanhamos naturalmente as prioridades, exatamente no mesmo sentido que acompanhámos no plenário. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Sra. Deputada Madalena Cordeiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por responder à Sra. Deputada Elsa Paes, que de facto faz acusações que a mim me parecem infundadas, de que o Chega, nomeadamente, quer retirar tudo o que seja a sensibilização para estes temas em matérias de campanhas educativas, de formação, etc. Não compreendo honestamente onde é que vem esta crítica. E já agora, também diz a Sra. Deputada Elsa Paes que é por ventura, ou que são estas as razões pelas quais. Os valores de violência doméstica, infelizmente, têm aumentado. Eu lamento dizer, Sra. Deputada Elsa Paes, que foi secretária de Estado, o Partido Socialista, esteve no governo durante 8 anos e, portanto, não se compreende mesmo, e os valores eram estes, e, portanto, não se compreende mesmo que agora diga que é graças ao Chega que estes valores estão a aumentar, quando, na verdade, nem sequer consegue fundamentar com votações da nossa parte nesse sentido. De resto, precisamente para corroborar aquilo que disse até agora, o Chega naturalmente não inviabilizará, tal como nunca o fez, propostas que achamos que, de facto, podem contribuir para a melhoria desta situação trágica. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não tenho mais nenhuma intervenção. Eu vou só levantar aqui uma questão mais até em termos formais e de compilação. Uma vez que os projetos de resolução baixaram a esta comissão nos termos do 128, 6, número 6, que é em conjunto, porque em conjunto foram assim tratados em plenário, eu perguntava se não querem fazer uma proposta comum para os três projetos de resolução, os dois do Partido Socialista com o do PCP. Os serviços simpaticamente disseram que podiam fazer isso, tentar condensar os três e dar-vos já a vossa apreciação para o caso, mas só para a próxima reunião, para depois fechar. Sim, Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, da nossa parte, parece-nos que essa sugestão que está a fazer dos serviços poderem tentar fazer aqui uma...
Sim, porque há partes que são comuns, mas há outras partes que são diferentes e, portanto, condensar-se-ia a parte resolutiva, os pontos resolutivos, condensar-se-ia tudo num.
Sr. Presidente, eu creio é que devemos todos assumir o compromisso...
Consigo ouvi-la. Peço desculpa, eu gostaria de ouvir a Sra. Deputada Paula Sanja.
Sr. Presidente, eu queria era pedir que todos assumíssemos o compromisso que isso fosse depois a tempo da votação final global no dia 17. Ou seja, na próxima reunião que seja possível...
Como sabe, Sra. Deputada, se vier até ao dia 15 de manhã, irá.
Pronto, é isso.
Se tiver... Os serviços vão apressar. Se nos responderem que estão confortáveis ou pedir ou que alteração é que pretendem fazer ao texto proposto pelos serviços, tudo irá à votação, tudo o que ficar no dia 15 fechado irá à votação no dia 17. Portanto, neste caso vamos pôr à votação... Ah, Sra. Deputada Elsa Paes, peço desculpa.
Senhora Presidente, portanto também não nos opomos a essa... articulação dos projetos e a preparação de um texto comum, embora relativamente ao primeiro, que tem a ver com os contratos locais e forças de segurança, é um pouco diferente dos de prevenção da violência do namoro, mas os serviços têm muita experiência sobre esta matéria e seguramente encontrarão aqui um ponto de articulação das diversas propostas. Muito obrigada.
Muito obrigada. Portanto, não, a votação será feita então no plenário, na reunião de comissão de 15, e vamos passar agora a retomar o ponto 3, que é a discussão e votação do relatório sobre o projeto de lei 590 do PCP,
por aí o Estado recorrer à arbitragem para resolução de litígio em matéria administrativa e fiscal, e o relator é o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Estava só a tentar abri-lo, mas acho que pode ir de cor. A iniciativa... Não, é só já agora. Ele não é especialmente complexo, mas de qualquer maneira... Não é de cor ao relatório todo, é só as conclusões. Ora bem, o projeto, fundamentalmente, tem como objetivo a determinação da proibição do recurso à arbitragem em matéria administrativa e fiscal, em particular com incidência na matéria fiscal, e, portanto, é um projeto razoavelmente curto, uma vez que o objetivo é a revogação de algumas disposições do Código de Processos dos Tribunais Administrativos e Código de Procedimento e Processo Tributário, em que esta faculdade está aberta. E, no fundo, o que a exposição de motivos aponta são dificuldades geradas a partir do recurso à arbitragem, riscos da arbitragem poder favorecer interesses privados em detrimento do interesse público preponderante e, designadamente, algumas dificuldades de harmonização com o princípio da legalidade em matéria de litígios emergentes das relações jurídicas, administrativas e fiscais. E, portanto, como dizia, eles são três artigos singelos que, no fundo, proíbem o recurso à arbitragem. Foram solicitados os parceiros habituais ao Conselho de Magistratura, ao Conselho Superior de Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Até à data, tivemos comunicação de não pronúncia do Conselho Superior da Magistratura. O Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais também concluiu pela não emissão de pronúncia, por entender que as propostas extravasam a esfera de competências que lhe é atribuída pela linha que lhes dá a competência para a matéria. Não deixa de ser estranho que não tenha nada a dizer-nos sobre a arbitragem administrativa, e também não chegou o parecer do Conselho Superior do Ministério Público até à data. De qualquer forma, caso sejam recebidos, naturalmente estarão disponíveis e integráveis para consulta. Dito isto, não há nenhuma questão de constitucionalidade ou de legalidade que possa, ou tal que possa obstar à tramitação da matéria. Aliás, o projeto já foi apresentado em legislaturas anteriores, e a título de opinião do relator, permite-me só deixar duas ou três observações quanto à matéria. A primeira, a de que efetivamente há preocupações legítimas, válidas e atendíveis nas questões identificáveis, designadamente tendo em conta que, no quadro das relações jurídico-administrativas, há uma vinculação bastante mais intensa da administração pública ao princípio da legalidade e, portanto, teoricamente, deveria existir menor, ou existe, menor discricionalidade e menor prevalência ou possibilidade do aparecimento do princípio de oportunidade na superação de conflitos com os administrados. Naturalmente, a arbitragem não tem essa finalidade de oportunidade na gestão dos litígios, mas, efetivamente, ela afasta-se da lógica de funcionamento dos órgãos jurisdicionais e, portanto, a garantia da equidade do sistema de justiça em relação a todos os cidadãos e empresas potencialmente beneficiários da arbitragem, tendo em conta que os meios económicos não são necessariamente um elemento a desconsiderar, ou seja, a maior possibilidade de acesso à arbitragem existe não na esfera de todos os contribuintes e de todos os administrados, o que pode gerar essa situação de dificuldade acrescida. Adicionalmente, e ainda que isso, aliás, adicionalmente também referido pelos autores, também a questão das respostas de arbitragem ad hoc pode ser comprometedora da uniformidade das decisões, ou seja, os mecanismos de arbitragem institucionalizada são bem mais garantísticos do que a forma como a arbitragem ad hoc pode ser constituída, porque essa sim já não labora numa lógica de continuidade e de permanência e, portanto, dessa dimensão também pode ser atendível. Acresci ainda, apesar de isso ser focado, também a maior ou menor publicidade e transparência dos processos decididos no quadro da arbitragem, o que também, de alguma maneira, prejudica a cognoscibilidade das decisões, a possibilidade do seu confronto com outras decisões equivalentes e, igualmente, não é que a prejudique diretamente, mas depois também não estiver assegurado um sistema de recorribilidade das decisões, também torna difícil que a arbitragem funcione plenamente exatamente nos mesmos termos das decisões judiciais. Dito tudo isto, apesar de acompanhar e da correção do diagnóstico por parte dos proponentes, a solução de proibição absoluta do recurso à arbitragem também não me parece ser a melhor, porque desvaloriza o relevo que os meios de resolução alternativa de litígios podem ter. Aliás, em alguns domínios até, devo dizer, mesmo no âmbito da administração pública, até, não necessariamente a arbitragem, mas, por exemplo, os julgados de paz, podem ter um espaço de crescimento no âmbito de relações jurídico-administrativas, pequena atividade contratual, responsabilidade civil extracontratual de baixa dimensão, em que, no fundo, devíamos estar a procurar formas para chegar a um alargamento dos meios de resolução alternativa de litígios. E, portanto,
Ao invés de desenhar remédios para prevenir os riscos, por exemplo, primazia da arbitragem institucionalizada, alargamento das obrigações de transparência, introdução de diretrizes vinculantes para a administração pública sobre o perfil dos litígios que poderiam ser submetidos à arbitragem, criação de canais de transparência reforçada, revisitação da regularidade das decisões e aumento das garantias de imparcialidade, designadamente no que respeita ao processo de escolha dos árbitros, tínhamos aqui muito mais matérias que poderiam, sem sacrificar plenamente a arbitragem em matéria administrativa e fiscal, e que resolviam, se não todos, pelo menos aqueles casos em que parecem ser mais danosos para a credibilidade do sistema. E, portanto, tendo em conta que, de facto, ele tem uma mais-valia, a solução da proibição não parece ser a melhor e, portanto, acho que é possível trabalhar este tema, até um tema sobre o qual a Assembleia se devia debruçar, até houve vários casos que nos deviam motivar a preocupação, porque são conhecidos, até geram operações judiciais em torno de situações em que a arbitragem não foi utilizada da forma mais correta, mas para isso temos que desenhar remédios com alguma atenção e não propriamente acompanhar as proibições. Acrescendo ainda um último problema, que no limite podia ser resolúvel através de uma norma transitória, mas é o facto de atualmente muitas relações contratuais no âmbito de relações jurídico-administrativas pressuporem a arbitragem como forma de resolução dos litígios e, portanto, também estar a impor uma proibição que alterasse os termos dessas relações contratuais, também essa seria a única, no limite, que poderia ser geradora de uma inconstitucionalidade, mas no fundo é uma questão de pormenor, não, acho que obviamente não é impeditiva do conhecimento da matéria, mas também seria uma coisa, seria um aspecto a ter em conta, se não há um regime transitório que determine o que é que se fazem às eu não digo às centenas, digo às milhares de cláusulas que prevê o recurso à arbitragem, como é que esses litígios se resolveriam, porque também correria o risco de, não digo entupir os tribunais, porque nem todos os contratos redundam em litígio, mas podia ter um efeito adverso muito significativo no momento em que a jurisdição administrativa e fiscal já está significativamente sobrecarregada. Portanto, dito tudo isto, da perspectiva do relatório, nada a apontar, e portanto ele está em condições de ser agendado. As notas sobre a minha posição e a opinião do relator ficam já aqui registadas, que podem eventualmente ser reeditadas em plenário se ele vier a ser agendado. Se não vier a ser agendado, aqui ficam para a memória futura. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por fazer referência em relação ao relatório, iremos acompanhar a parte que se destina à opinião do relator, essa não é votada e, portanto, iremos acompanhar este relatório. A iniciativa do PCP, já agora, porque há aqui aspectos que há divergências em termos de opinião, a iniciativa do PCP, ela não versa sobre os julgados de paz. Nós tratamos isso de uma forma completamente à parte e separada. Aliás, o PCP foi inclusivamente um partido que deu um enorme contributo para a constituição dos julgados de paz e para a resolução de pequenos conflitos que podem ser de facto acelerados essa mesma resolução. E, portanto, vemos como um aspecto positivo, naturalmente, até o aprofundamento desta opção por parte dos julgados de paz. Coisa diferente é aquilo que versa a iniciativa do PCP, que tem a ver, de facto, com o recurso à arbitragem pelo... Eu estou com alguma dificuldade, peço desculpa.
Eu compreendo, porque, de facto, não está fácil ouvi-la. Agradeço, façam um bocadinho de silêncio para a Sra. Deputada Paula Santos.
Obrigada. A iniciativa do PCP versa sobre um aspecto diferente, que é o recurso à arbitragem por parte do Estado, e estamos a falar em processos em que, grosso modo, podemos assim dizer, não só há uma enorme opacidade sobre tudo aquilo que sobre todo o procedimento, ou seja, os árbitros, as sentenças, tudo isso, mas também aquilo que temos identificado é que os resultados têm sido sempre, na generalidade, prejudiciais para o próprio Estado, ou seja, o Estado é sempre prejudicado em todos estes processos. E eu queria acrescentar, ainda há pouco tempo, foi uma notícia que foi pública, até o próprio Mecanismo Nacional Anticorrupção, pedido informações detalhadas sobre os processos judiciais que envolvem as parcerias público-privadas e pediu dados como o nome dos árbitros, o sentido das decisões ao Ministério das Finanças, foram negados esses dados. E eu creio que isto assenta não só a opacidade em torno de todo este processo, aliás, as próprias entidades públicas se recusam a fornecer esses elementos, neste caso concreto foi ao Mecanismo de Corrupção, mas a verdade é que este prejuízo sistemático para o Estado é penalizador, porque estamos a falar naturalmente do interesse público, estamos a falar de recursos financeiros que são públicos e onde o interesse público devia de ser aqui digamos assim, aquilo que deveria ser a proteger, naturalmente. Quando falo do interesse público, falo do interesse interesse dos cidadãos e, portanto, é nesse sentido que vai esta nossa iniciativa, a partir daquilo que tem vindo a decorrer ao longo de todos estes anos, não é? e que são tornados públicos e que demonstram efetivamente que este é um mecanismo que é prejudicial para o Estado, e daí o PCP apresentar essa proposta, mas teremos naturalmente a possibilidade de aprofundar este debate no plenário. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou colocar então este relatório à votação. Quem vota? Sr. Deputado, para o Pedro Alves, faz favor.
É brevíssimo. Que fique claro, nada, não estava a imputar ao PCP qualquer animosidade contra os julgados de paz. A minha nota era só que, no universo dos meios alternativos de resolução de litígios, é uma das ferramentas adicionais, que até tem potencialidades aqui, portanto, não queria desvalorizá-los. Mas só para dar nota, que concordo com muito o que a Sra. Deputada Paula Santos acabou de dizer. Parece-me é que, em quase todos os itens que aponta, quer a opinião do relator aponta precisamente a existência de outros remédios que não a proibição. O caso da opacidade das decisões, que por acaso nem vem nas posições, não me quero atravessar por isso, tenho ideia que não é das coisas mais enfatizadas na exposição de motivos, mas acho, por exemplo, que é um daqueles mais importantes, quer a escolha dos árbitros, quer a publicitação da existência de conflitos de interesses. Portanto, há um conjunto de coisas que podemos trabalhar com maior pormenor para não atirar fora o bebê com a água do banho, não prescindir da arbitragem, que é, de facto, em muitas circunstâncias, uma ferramenta útil, mas responder aos problemas que, com toda a razão, o PCP identifica no projeto. Concordamos que o diagnóstico não se acompanha é a cura, ou seja, porque a cura é matar o doente e, portanto, na verdade, há terapêuticas intermédias.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, agora sim, vamos colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade este relatório. Eu passaria agora, num instante, a fixar as redações finais, porque são meia dúzia e pós-serviços avançarem, que é o ponto 6 sobre a resolução, o projeto de resolução 950 e 952. Penso que todas as pessoas receberam as propostas em relação a isto. Alguém se opõe à proposta, à fixação da redação final, nos termos em que está proposto? Não? Então, fica fixada. Quanto ao projeto de resolução 327 do PCP, também há alguma... Não? Pronto, então ficará também fixada a redação final. Quanto ao projeto de resolução 704 do Chega, 949 do PAN, 954 e 954 do LIVRE, alguém se opõe à redação final que está proposta? Está fixada a redação final. E quanto ao projeto de lei número 162 do PCP, a fixação da redação final também não há nenhuma oposição, há aquela que fica fixada. Portanto, ficam todas fixadas. Entretanto, também nos chegou, penso que já estão na vossa caixa de e-mail dos serviços, a redação final sobre o Estatuto da Pátrida. Não tiveram oportunidade ainda de ver, mas já está, chegou hoje de manhã e está no vosso e-mail. Se ninguém tivesse nada a opor, e também por uma questão de agilização da lei, eu poderia-se fixar a redação final, ou querem olhar melhor para... Faz favor, Sr. Deputado.
Fazia só a seguinte sugestão, uma vez que reunimos à tarde para a audição da Sra. Secretária-Geral, então, se ninguém tivesse, víamos até ao início da sessão. Se não tivesse outra objeção, fechávamos.
Obrigada, Sr. Deputado, foi uma boa sugestão. Entretanto, só dar nota de que chegou do gabinete do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares o pedido de retirada do projeto de lei 65, que faz parte do ponto 2B da Ordem de Trabalhos, e portanto fica a aguardar que o Chega e o LIVRE se manifestem em relação ao destino dos seus projetos de lei. Sr. Deputado Palmo Acho pediu a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. É precisamente sobre essa questão. Nós queremos que o nosso projeto de lei seja votado, ou seja, ele desceu sem votação e, portanto... não. Só se tiver alterações. Eu queria ainda perceber se há alterações a introduzir, porque, e se calhar da próxima reunião... comunicava, ou fazemos propostas de alteração ou remetemos para plenário. Não, mas nós vamos querer que ele seja votado.
Muito bem, mas o ponto ficou adiado, uma vez que não sabíamos quando é que chegaria a retirada da proposta de lei. E o Sr. Deputado da Cristina do Chega também pediu algum tempo para decidir o destino do projeto de lei do Chega. E, portanto, na próxima reunião volta a ir à Ordem de Trabalhos e decidir-se-á.
Vamos agora, então, ao projeto de resolução, ao ponto 4, a linha... Dou já a nota que foi pedido o adiamento do ponto 4C. Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves.
Obrigado, Sr. Presidente. O parlamentar do PSD iria pedir o adiamento de todas as linhas do ponto 4.
Bem. Muito bem. Portanto, agora, assim sendo, passamos para... Só dá a nota em relação ao ponto 8, que aguardamos os relatórios finais das petições, que estão muitas já concluídas já há imenso tempo, e só estamos mesmo a aguardar os relatórios finais, que ficaria de facto o trabalho desta, antes de férias, mais organizado, mas não tendo relatórios não podemos fazer nada. Há aqui no ponto 9 os projetos de voto, três. O projeto de voto do Chega, relativo à Polícia de Segurança Pública, sobre os acontecimentos dia 3 de junho, bem como um projeto de voto no mesmo sentido do PSD. Eu daria a palavra, não sei a quem vai falar sobre este assunto do Chega, Sr. Deputado Nuno Gabriel. Sr. Deputado Nuno Gabriel.
Ora, obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, de facto, este projeto de voto de saudação à Polícia de Segurança Pública é um louvor pela serenidade e pelo profissionalismo que, de forma adequada e proporcional, manteve a ordem pública junto à Assembleia da República na tarde de 3 de junho de 2026. Terminada a manifestação convocada pela CGTP, braço armado do PCP, cerca das 18 horas, quando os agentes procediam à reabertura da via fronteira ao Parlamento, um grupo de dezenas de indivíduos voltou a colocar barreiras, eu estava a ouvir, para cortar o trânsito. Arremessou garrafas de vidro contra agentes, lançou petardos e focos de fumo e incendiou caixotes do lixo. Perante esta escalada, a PSP atuou como se exige no Estado de Direito, concedendo-lhes um prazo para dispersarem, e após isso decidiu intervir, após terem sido ignorados os avisos e de os seus agentes terem sido atingidos, atuando com firmeza, dispersando os desordeiros e procedendo a pelo menos 6 detenções. Importa, no entanto, distinguir com clareza o direito de manifestação livre e pacífico da violência gratuita deste grupo de manifestantes que atentou contra os agentes de autoridade e contra o edifício que simboliza a soberania nacional, pelo que o Parlamento deve o seu reconhecimento a quem mesmo agredido protege a democracia. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Rodrigues, tem a palavra.
Obrigado.
Porque este microfone ainda funciona. Muito obrigado, Sr. Presidente. No mesmo sentido que acabou aqui de ser exposto, relativamente aos atos lamentáveis que ocorreram perto do edifício do Parlamento, atos que causaram distúrbios de ordem pública, puseram em causa a segurança, puseram em causa o conjunto de pessoas que ali estavam, supostamente a propósito de uma manifestação, mas que ultrapassou largamente os seus objetivos iniciais, é importante relevar o papel da PSP no controle relativamente a este conjunto de distúrbios que foram praticados na ordem pública. Quando se fala que em Portugal há segurança, quando se diz que nós somos um país seguro, há aqui pequenas manifestações que começam a deixar-nos apreensivos, principalmente quando elas têm sido acompanhadas recentemente por alguns atos até de agressão às forças de segurança. Aliás, nós próprios apresentámos ontem, não está ainda agendado um voto de condenação para um conjunto de atos de agressões que tem havido junto de forças de segurança, quando há e tem havido crescentemente atitudes que demonstram que as forças de segurança têm agido de uma forma própria, cumprindo aquilo que está previsto na lei relativamente aos seus próprios comportamentos. Não deixamos de realçar isso, o papel da PSP enquanto estrutura organizativa interveniente na persecução da ordem pública e da segurança dos cidadãos, mas não podemos deixar também de realçar aquilo que é muito negativo, que têm sido as medidas contra agentes das forças de segurança em atividades próprias de segurança e identificados, fardados e a cumprir unicamente o seu poder. Este voto de saudação é naturalmente apenas e só relativamente a essa situação de manifestação que ocorreu no período do dia 3 de junho. Teremos oportunidades de nos pronunciar em particular sobre as outras matérias, mas isto deve nos levar a ponderar neste momento o que é que tem sido o radicalismo na sociedade portuguesa que leva a que alguns se viram contra as forças de segurança quando elas estão a cumprir o seu papel, e por isso não deixamos de aplaudir quando as forças de segurança são capazes de apenas e só cumprir aquilo que se espera delas, mas acima de tudo não a reagir em excessos, não reagindo nem acompanhando aquilo que são excessos de provocação que têm sido alvo. E por isso queremos cumprimentar através deste voto o comportamento da Polícia de Segurança Pública naquilo que ocorreu junto ao Parlamento. Muito obrigado.
Deputado João Pinto de Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para associar o Grupo Parlamentar do CDS a estes dois votos apresentados pelos grupos parlamentares do PSD e do Chega, para dizer que nos parece muito importante salvaguardar o papel que as forças de segurança tiveram neste evento, porque ele foi altamente desafiante para as forças de segurança e não é fácil a uma força de segurança atuar de forma tão eficiente e ao mesmo tempo respeitadora daquilo que são os direitos, liberdades e garantias, como aconteceu naquela manifestação. Eu quero dizer só apenas mais uma coisa que tem a ver com, ou duas, aliás, uma, em primeiro lugar, para estávamos no final de uma iniciativa, de uma manifestação convocada pela CGTP, para dizer que para isentar completamente a CGTP de qualquer responsabilidade nesta matéria, foi muito evidente que aquilo que aconteceu não teve absolutamente nada a ver com a CGTP e, portanto, por muitas divergências que tenhamos com essa organização, jamais contribuiríamos para que pudesse haver alguma confusão, pelo contrário. Mas o mesmo já não acontece relativamente a movimentos de extrema-esquerda. Eu não ignoro e vi, não só para além de a atuação ter sido a que foi, várias referências à extrema-esquerda nos manifestantes que provocaram todo este tipo de desacatos. Lembro-se uma delas, uma bandeira com a cara do terrorista Otelo Saraiva de Carvalho e com a inscrição Antifá. E, portanto, uma das pessoas que estava a provocar os agentes da Polícia de Segurança Pública e que tentou agredir um deles, tinha uma bandeira com a cara do terrorista Otelo Saraiva de Carvalho e com a inscrição Antifá. E, portanto, não vou reabrir aqui outras discussões, mas dizer claramente que estas pessoas também não eram suecos turistas que iam a passar na rua, são pessoas com motivações claras, com orientação ideológica clara e que, obviamente, não devem ser ignoradas.
Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quando uma pessoa diz não querendo abrir outras discussões e está a abrir outras discussões, eu vou tentar mesmo não abrir outras discussões. E separar os dois votos pelo seguinte. Até há uns tempos não era muito usual nós fazermos votos de saudação quando a Polícia de Segurança Pública faz, como é seu hábito, o seu papel muito bem. Nós concordamos há muito tempo em elogiar o papel da Polícia de Segurança Pública, em elogiar o papel das nossas forças de segurança, em elogiar o papel da Polícia Judiciária, aliás, no seu papel específico de investigação criminal, alvo de elogios internacionais amplos. E, portanto, assistimos ao longo das nossas vidas a muitíssimas manifestações, motivadas por variadíssimas razões, por vezes para contestar o governo, manifestações de celebração de datas, fosse o 25 de Abril, fosse o 1º de Maio, fosse uma data que é alusiva a direitos das mulheres, fosse outra qualquer, em que de vez em quando há um grupo oportunista, envergando uma bandeira ou não, uma t-shirt alusiva a uma coisa ou não, que não representa propriamente um movimento armado em Portugal, que destrói aquilo que é a intenção maioritária de quem se manifesta pacificamente. E o papel da Polícia de Segurança Pública é repor aquilo que deve ser a manifestação pacífica, livre e os direitos de quem se manifesta, e é esse o seu papel. Ultimamente, por razões que eu penso que se explicam, quando isso acontece aparecem votos de saudação que acompanhamos o do PSD por uma razão. É que o voto do PSD não faz considerações que nós também não fazemos, porque nós não sabemos factos
que o Chega sabe. E se é verdade que, tal como disse o Sr. Deputado João de Almeida, aquilo nada teve a ver com a CGTP, também é verdade que há factos ainda por apurar, nomeadamente houve queixas relativamente a alguns agentes da PSP e nós não sabemos o que se passou. E essas queixas terão de ser apuradas. E, portanto, não acompanharemos do voto do Chega, acompanharemos o voto do Partido Social Democrata. Mas eu queria dizer que fiquei surpreendida com o voto do Chega quando se indignou com isto ter-se passado, e cito, com o edifício que simboliza a soberania nacional e a proteção que o Chega quer dar ao edifício que simboliza a soberania nacional. E fiquei com esperança que, a partir deste voto, o Chega queira prestigiar o edifício que simboliza a soberania nacional. Porque é o mesmo partido que interrompeu uma sessão solene na Assembleia da República durante a intervenção do Presidente da República Federativa do Brasil, exibindo cartazes, batendo das bancadas e obrigando o Presidente da Assembleia da República a interromper os trabalhos para exigir de respeito pela dignidade da sessão no edifício que simboliza a soberania nacional, citando o voto do Chega. Foi o mesmo partido que, quando foi, naturalmente, nos termos do regimento, repreendido, o seu Presidente declarou publicamente ao Presidente que ele já não era mais o seu Presidente e deixou no hemiciclo, na bancada, cartazes que diziam Santos Silva igual a vergonha, portanto no edifício que simboliza a soberania nacional. Foi assim quando um dirigente e futuro deputado Chega, Pedro Frazão, utilizou a porta do gabinete parlamentar da deputada Joacim de Catar de Moreira para fazer uma insinuação sexual e misógina através da adulteração de um autocolante existente no edifício que simboliza a soberania nacional. Foi assim quando, pela primeira vez na nossa democracia, o grupo parlamentar transformou a fachada do Palácio de São Bento num suporte de propaganda partidária, portanto pendurou enormes tarjas nas janelas do Parlamento, apropriou-se do edifício que simboliza a soberania nacional e foi necessário que o Presidente da Assembleia da República ordenasse a retirada das faixas, e com isso arriscou a integridade física e a vida daqueles que diz que defende muito, os bombeiros. Não sei se lembram que os bombeiros tiveram a subir e a descer enquanto que os senhores deputados retiravam e punham outra vez, brincando com eles, rindo e gozando, e portanto foi um momento de enorme confusão entre património público e propaganda partidária, para além daquilo a que todos assistimos. E portanto eu queria, apesar de votar contra, congratular esta inclusão de indignação, de afronta ao edifício que simboliza a soberania nacional, e registar isto como um momento de esperança, apesar de votarmos contra o voto Chega e a favor do voto PST. Muito obrigada. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Só algumas notas adicionais a tudo o que já foi dito. Sendo que gostaria de começar por sublinhar que, de facto, as manifestações legítimas da CGTP nada tiveram a ver com esta matéria. Aliás, já é pelo menos a segunda vez num período de tempo relativamente curto em que tal acontece. Há manifestações da CGTP e depois há um conjunto de pessoas que se unem a essa manifestação, sem nada terem a ver com a própria Central Sindical, que ficaram para trás e que acabam a provocar distúrbios. Eu acompanhei boa parte da intervenção da PSP e devo sublinhar também que foi absolutamente proporcional, que foram feitos avisos, que foi feito um processo em que os elementos da PSP avançaram de forma ordenada e tranquila, dando, portanto, oportunidade às pessoas que estavam a infringir a lei que pudessem desmobilizar, e, portanto, parece-me que a PSP atuou com total proporcionalidade. Nesse sentido, os votos que salientam essa intervenção da PSP fazem todo o sentido. Uma nota final para dizer, já agora, que alguns dos elementos, de acordo com as fotografias e imagens que circularam, que participaram nestes desacatos, são também elementos que estiveram, por exemplo, presentes na marcha de 25 de Abril, com impropérios, ameaças e tentativas de agressão das pessoas da Iniciativa Liberal que participaram na Avenida da Liberdade na marcha de 25 de Abril. Portanto, parece haver aqui um padrão de uma certa presença em determinados momentos e, sobretudo, de absoluta falta de respeito democrático por opiniões diversas. Também constatei a presença de uma alusão ao Otelo Saraiva de Carvalho e a movimentos Antifa, mas para o que é relevante, a proporcionalidade esteve presente na atuação da PSP. E num momento em que assistimos variadíssimas vezes à normalização dos excessos, quer infelizmente da PSP em alguns momentos, quer de cidadãos também noutros momentos, parece-me prudente e sensato salientar quando tudo se passa de acordo com as regras e com a proporcionalidade de vida. Portanto, estaremos a subscrever também essas propostas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não recebemos nenhuma consensualização. Eu relembro só a parte resolutiva é votada, não a exposição dos motivos. Eu atrevi-me, entre aspas, a fazer aqui um texto que propunha para consensualizar os dois votos. Eu sei, mas a deputada Isabel Moreira já tinha manifestado.
Eu pedia para votar separadamente os votos.
Muito bem, pronto, vamos votar separadamente. Então, vamos passar ao projeto de voto do Chega. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado. E o projeto de voto do PSD, quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Está aprovado nada. Mas, de qualquer das formas, eu consensualizarei um texto que... Eu depois, os serviços darão nota, não é? De um texto consensual, ou então publicaremos os dois. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente disse que já tinha um texto, se calhar podíamos já avançar, porque tendo os dois sido aprovados é uma circunstância diferente.
Eu vou ler o texto que eu tirei de uma parte e de outra. Tirei de ambas as propostas de resolução. E ficaria assim. Assim, a Assembleia da República saúda a Polícia de Segurança Pública e todos os agentes envolvidos na reposição da ordem pública junto ao Palácio São Bento, na sequência da manifestação do dia 3 de junho de 2026, assinalando a dignidade, coragem, contenção, compromisso e profissionalismo com que defenderam o Estado de Direito, o Parlamento e a lei. Parece-vos que vai aos dois. Pronto. Então ficará... Alguém tem alguma coisa a opor a este texto também, não? Portanto, ficará este texto como a parte resolutiva destes dois projetos. Portanto, neste momento, a ordem de trabalhos tem ainda o projeto de lei do Chega, o projeto de voto, desculpem, do Chega sobre os 95 anos da Associação Humanitária no Mesmo Tais Passos de Ferreira. Sr. Deputada Patrícia Nascimento, faz favor. Faz favor, Sr. Deputado. Peço desculpa.
Queremos
só.
Pedir o adiamento deste ponto, Sr. Presidente.
Sr. Deputada, peço desculpa. É sempre bem-vinda.
É, mas peço. Não sabia que tinha vindo de propósito, senão já tinha avisado. Peço desculpa.
Será adiado? Sim. Eu quero só deixar aqui uma nota, antes de terminar esta reunião, e que é uma nota de reconhecimento e de louvor público a uma assessora e uma funcionária desta comissão que faz hoje 25 anos ao serviço e que é a nossa doutora Nélia. E agradecer-lhe todo o profissionalismo e toda a dedicação que ela tem para com as matérias da primeira comissão. Muito obrigada, Anélia. Muito obrigada.